Uma boa noite a todos, plateia que nos assiste pela TV Câmara Online, pela Rádio Câmara Web, pela Rádio FM Colina 105,9. Quero saudar todos os grissemenses presentes aqui no plenário para acompanhar a quarta reunião extraordinária da Câmara Municipal, e agradecer a todos que nos assistem pelas mídias sociais e pela rádio. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, a qual percebo o quórum máximo, para iniciar os trabalhos desta quarta reunião ordinária, que é um objetivo aqui, tem como tema a reforma previdenciária e as manifestações que durante a semana percorreram por todo o Brasil dos últimos dias, e eu admiro muito, e não poderia faltar a participação da nossa pequena Guiricema nesse ato bonito de todos os brasileiros. Então eu agradeço a presença de todos que vão participar aqui. Então, já disse da conferência do quórum. É praxe nosso, é regimental, que nós iniciamos todas as nossas reuniões por uma prece, né? Nós pedimos aqui em silêncio, da forma que a pessoa possa recorrer, pedir que seja todos nós aqui encaminhados a desempenhar um bom trabalho, sempre com o intuito de representar melhor o povo. Então, desta forma, eu gostaria de solicitar um silêncio de toda a plateia, dizer a todos que ainda que estão alguns na portaria, que tem alguns assentos, tem muita gente presente, mas ainda tem espaço para bastante pessoas se acomodarem, que se sintam em casa e no plenário. Durante esse silêncio, eu preparei, às vezes a gente fala de pesar, e às vezes não vai ser muito apropriado com a temática da reunião, mas a história de vida das pessoas que eu gostaria de citar vai ser muito apropriado. Então, antes do minuto de silêncio, eu gostaria de fazer uma leitura, que é uma moção de pesar que eu estou promovendo aqui a duas pessoas muito queridas por nós aqui, grissemenses. Gostaria que todos ouvissem e aí em diante começaremos os nossos trabalhos. Moção de pesar. O vereador que a presente subscreve, com assento nesta egrégia Casa de Leis, vem através desta manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar às famílias da jovem Daniela Carolino Soares, falecida em 17 de março de 2017, e do senhor João Batista Teixeira, falecido em 20 de março de 2017. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Isaías, capítulo 57, versículo 2. Nos últimos dias, recebemos com pesar a dolorosa notícia do falecimento de duas importantes pessoas de nosso convívio social. Primeiro, deixou-nos a jovem e espirituosa Daniela, filha do senhor João Batista Carolino e da senhora Maria do Carmo Soares, que em vida tornou-se um exemplo de luta e perseverança para todos nós. A nós, que em nosso egoísmo e ignorância nos apequenamos diante de situações tão mesquinhas e fúteis, a nós, que em tantos momentos pensamos em desistir de tudo, por acharmos que nossas dificuldades são maiores que a de nosso próximo. Julgamos de tal modo arrebatadores. Eu me perdi na leitura aqui, estou tão. A nós, em que nosso egoísmo e ignorância nos apequenamos diante de situações tão mesquinhas e fúteis, A nós que em tantos momentos pensamos em desistir de tudo por acharmos que nossas dificuldades são maiores que a de nosso próximo. A nós que em certos momentos da vida prostamos-nos frente a pseudo-infortúnios que julgamos de tal modo arrebatadores a ponto de nos fazer perder a fé em Deus e em nós mesmos. Daniela foi um anjo enviado para nos lembrar o que realmente somos e o que almejamos fazer de nossas vidas. Agora, ela retorna à casa do Pai, mas permanece conosco como uma doce lembrança que pousa sobre nossos corações. Não obstante, outra malfadada notícia tomou-nos de assalto no último dia 20, o passamento de nosso grande amigo João Batista Teixeira, meu primo, foi outra grande perda para a comunidade gricemense. Além de exímio esposo, educou seus filhos com o suor de seu trabalho, na observância da lei dos homens e de Deus. Teve militância ativa na vida política de nosso município, surgindo como um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Gricema. Lutou por melhores condições para trabalhador rural e destacou-se como homem de fé, sempre pronto para auxiliar sua igreja na preciosa missão de evangelizar. Por tudo isso, não poderíamos, representantes do povo desta cidade, quedarmos inertes diante das perdas pelas quais passamos nos últimos dias. Como homens de pouca fé que somos, todos são natural que a saudade e a tristeza nos assolem de início. Mas é preciso lembrar que a morte é o caminho que nos faz retornar à casa paterna, onde contemplaremos Deus face a face, onde não há mais sofrimento, nem cansaço, nem a maldade dos corações dos homens. Aos familiares e amigos de Daniela e João Batista, fica registrado o reconhecimento público por sua vida e luta, expresso nessa moção de pesar exarada pelo Poder Legislativo do município de Gricema, a qual associo incondicionalmente a seu luto e sua dor. Sala das Sessões, Câmara de Vereadores de Gricema, em 22 de março de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Vou solicitar então a nossa prece em silêncio e em sequência dar início aos nossos trabalhos. Deus nos abençoe. Eu vou convidar para colaborar com os trabalhos aqui, secretariando essa reunião, o meu amigo Darlan, né, o Darlan do Carmo Ferreira, que é professor, que participa com vocês. Eu gostaria, Darlan, que você se dirigisse pela esquerda, por causa de fios e a estrutura que está montada ali do lado. Vai colaborar com os trabalhos aqui com o secretário da mesa, Mauro Florentino. Obrigado pela presença, Darlan. Vamos dar início, então, ao uso das tribunas, né? Temos muitas inscrições, é o motivo da nossa quarta reunião extraordinária. Eu gostaria de convidar a professora Lilian Simone a fazer parte da bancada e ocupar-se da tribuna livre. Seu tempo é livre, que seja proveitoso.
Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, gente. Olha só, meu nome é Lilian, eu sou professora do Estado, sou professora efetiva, algumas pessoas me conhecem, outras não, outras já só ouviram falar. Hoje nós viemos aqui, eu estou aqui, para a gente... O nosso conjunto de professores, né, resolveu se unir, pedir essa reunião na Câmara, né, para poder esclarecer alguns pontos a respeito da reforma da Previdência. Tá? Então, hoje, a gente conseguiu aí um grupo bacana para vir para falar a respeito dessa reforma. E eu vou falar quais as pessoas que vão vir até aqui tirar nossas dúvidas. Hoje a gente vai receber a Maria Ribeiro Toledo, que é representante da Previdência Social. O professor e advogado Silvio Donizete. Duas representantes do CIDUT, a Maria de Fátima e a Lídia Maria, também vão tirar bastante nossas dúvidas. O Edson, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O José Davi Ervilha viria, mas ele não pôde, e aí ele deixou um ofício que será lido. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos vereadores, a presença da comunidade, dos professores, de todas as autoridades que puderam vir, né, para essa reunião. Gostaria também de lembrar que a Vilma está recolhendo assinaturas, tem as assinaturas aí, no caso, são assinaturas para o abaixo-assinado contra a reforma da Previdência, que está sendo feito pelo sindicato, representado pelo Edson, né? Que é o sindicato, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais está realizando essa coleta de assinaturas. Então, quem não assinou e puder assinar, só dá um pulinho ali e assinar ali, que está com a Vilma, ela está recolhendo as assinaturas. O pessoal que vai falar a respeito da reforma da Previdência, que vai nos dar a oportunidade de saber mais a respeito dessa questão que tem sido muito falada ultimamente, principalmente na última semana, eu gostaria de pedir que tente usar, no máximo, 20 minutos, para que encurte a reunião, a gente não precise se alongar tanto, e todo mundo possa usar o espaço democraticamente, tá bom? Bom, então é isso. O professor Fabrício agora vai passar um slide para a gente, falando a respeito, aí no caso, dos movimentos sociais, para introduzir esse assunto, tá bom?
Boa noite a todos. Meu nome é Fabrício, sou professor aqui da escola Prefeito Otana Arruda, professor designado esse ano, contratado. Hoje, né, sou morador de São Sebastião da Vargem Alegre, mas o meu coração, eu acho que nunca vai deixar de ser de Guiricema. Quero agradecer ao Juninho, em nome da escola, Juninho, em nome de todos os professores, te agradecer por ter cedido esse espaço, entendeu? Para nós estar, né, reunido aqui para um ato público, um ato comum. Agradecer a todos vereadores que estão aqui presentes e principalmente todos que estão aqui hoje, que deixaram o seu lado, deixaram os seus compromissos e vieram aqui na Câmara também com objetivo comum. Tá? O que eu vou estar passando aqui é um pouco da história do Brasil, um pouco sobre a luta de classe, sobre os movimentos que aconteceram. E, principalmente, né, focar a ideia que o movimento social, ele é válido. Tá? Quando um grupo une as suas forças, consegue seus objetivos. Movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado, que objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político, conforme seus valores ideologias dentro de uma determinada sociedade, de um contexto específico, permeados por tensões sociais. Tá? Neste slide aqui, está também, né, mostrando o significado de todos os movimentos sociais. Aí tem uma pessoa pergunta: vocês também acordaram? Aí o primeiro aí, que está com a placa maior, estamos na luta. Né, a senhora atrás também fala: a gente está acordado faz tempo. Né? Aí tem várias cartazes atrás de todos os movimentos que já aconteceram no Brasil, desde o início, em 1500, quando aqui era habitado por indígenas. Tá? Indígenas que foram, né, simplesmente tiveram suas terras invadidas pelos portugueses e outros lugares também, de outros países, e que desde essa época de 1500, o movimento acontece. O movimento social acontece, o movimento, né, a rejeição contra a opressão, ela acontece. Né? Direitos, cidadania e movimentos sociais. Aqui tem, né, a mulher com a faixa. Você vai ficar sem fazer nada? Então você vai ficar sem fazer nada? Vamos aceitar tudo e vamos cruzar o braço? Tá? Isso, né, sempre não pode acontecer. Se a gente cruzou os braços, a gente está mostrando que está aceitando todas as mudanças. Aí que tem os principais movimentos sociais que já aconteceram no Brasil. Não vou ficar frisando todos, vou passar rápido. Mas temos aí movimentos sem terra, sem teto, movimento de defesa dos índios, dos negros. Nós tivemos um momento na história do Brasil, gente, humilhante, desumana. De 1500 até 1888. E depois ainda seguiu alguns anos, mesmo depois da Lei Áurea. Né, 300 e poucos anos que nós tivemos, né, a escravidão no Brasil. Aqui em Gricema teve escravidão. Se você pegar, né, o registro no cartório de Gricema, sobre alguns, de alguns fazendeiros que aqui tinha, você vai ver. Eu já fiz um trabalho sobre isso, e aqui em Gricema tinham vários fazendeiros que tinham escravos. Tá? Então, uma fase humilhante, e que não foi Princesa Isabel, não foi autoridade nenhuma, fazendeiro nenhum, que deu liberdade aos escravos, não. Foram eles que lutaram, que trouxeram da África a sua cultura para o Brasil e conseguiram inserir na nossa sociedade. Como todos nós hoje temos um pouquinho da África, um pouquinho de índios, seja na culinária, nas nossas festas, na nossa fala e etc. Então, estou aqui mostrando a importância do movimento social. Tá? E os escravos conseguiram a sua liberdade, porque eles resistiram através da fuga, através da formação de quilombos, que até hoje tem várias sociedades quilombolas na sociedade brasileira. Aqui eu comecei mostrando, né, já que começaram pelos índios, os movimentos, está aí um índio tentando reagir contra a escravidão, que eles tentaram escravizar os índios, colocaram os índios para cortar madeira, colocaram para escavar barranco, para tirar o ouro daqui, para levar para Portugal. Mas os índios não cruzaram os braços também, não. Eles reagiram. Eles mataram vários portugueses na época. Por isso que até hoje restam indígenas no Brasil. Essa foto é uma tribo indígena que está em Porto Seguro. Tá? Eu tive o prazer de estar lá em 2015. Eu tive o prazer de conversar com o cacique e de entender esse lado indígena. Essa foto é atual, de uma tribo indígena. Aqui foi o início, quando os portugueses chegaram. E os escravos também, que lutaram muito. Aí está um escravo enfrentando o seu senhor, né, contra essa escravidão que existiu 300 e poucos anos na história do Brasil. E um grande nome que representa aí a sociedade negra, a consciência negra, que é comemorada até hoje e sempre vai ser comemorada, o Zumbi dos Palmares, que foi o líder do maior quilombo dos Palmares aqui no Brasil. E lá, né, tem, né, este é um solo sagrado onde foi acesa a chama da liberdade, reverenciem-nos ao pisá-lo, pois aqui repousam heróis do passado. E heróis do passado, gente, não são as pessoas ricas, não é elite, não. Heróis do passado são os oprimidos. São nós hoje que precisamos de um salário mínimo para sustentar a nossa família. E é esses que hoje, em pleno século XXI, estão sofrendo ou vai sofrer com certas mudanças. Por isso que estamos aqui organizados, para que não aconteça isso. Temos o Tiradentes, todo mundo já viu falar no Tiradentes, que organizou um grande movimento em Minas Gerais na época. Existem várias polêmicas sobre a figura dele, né? Mas o que nós sabemos é que ele foi, né, uma pessoa que organizou um movimento a favor da independência política aqui de Minas Gerais, e que até hoje a nossa bandeira também é herança desse movimento. Está aí a bandeira de Minas Gerais, tá? E outros movimentos que eu não vou ficar agora frisando. É importante a gente saber que no Brasil aconteceram vários movimentos, desde a história do início da nossa colonização. E hoje, nós conseguimos inúmeros avanços democráticos em cima de sangue derramado. Exemplo disso é a ditadura militar no Brasil, gente. De 1964 a 1885, que inúmeras pessoas no Brasil, nem até hoje os familiares não sabem para onde foi parar. Porque estava tentando implantar uma democracia no Brasil. Estava tentando voltar o direito do voto aqui no Brasil. E foram presas, levadas a torturas e mais torturas totalmente desumanas. Vou passar aqui um pouco agora. Teve Canudos, né? Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, greves operárias que começou aqui no Brasil, porque antes de 1930, nós não tinha direito a nada. O trabalhador não tinha direito à aposentadoria. Se você trabalhasse em uma fábrica, cortasse a mão, tchau. Outro vai entrar no seu lugar. E você não vai encostar, não, igual hoje, não. Isso foi luta. Luta operária, luta de classe, movimento, mobilização. O povo oprimido reunindo no Brasil, de canto a canto, mostrando a sua indignação com a elite, com os políticos, principalmente os políticos mais antigos da época. Tenentismo. Na República Varguista também teve vários movimentos. O petróleo é nosso. Quando eu vi isso aqui, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, o petróleo é nosso, me deu bater uma tristeza. O petróleo é nosso, 1948. E o petróleo de hoje, gente? Que vergonha, que absurdo que nós estamos presenciando aqui na sociedade brasileira. O petróleo hoje não é nosso mais, não. Esse ouro preto que aqui no Brasil tinha, não é nosso mais, não. Levaram também, né, através de desvio de verba para financiar várias campanhas políticas. Aqui tem o movimento das diretas já, que foi um grande movimento organizado durante a ditadura militar. Né? Em 1960 a 1970, tem a Veja, e bem pequeno, também não vai dar para vocês verem, eu quero votar para presidente. Era o que eles pregavam durante as suas campanhas, durante a ditadura militar. Eu quero votar para presidente. Né? Um homem enfrentando a Guarda Nacional, enfrentando o Exército, né? Foram várias pessoas que morreram defendendo um direito que não era só dele, defendendo um direito que é de todo cidadão brasileiro. Né, temos aqui uma foto de um representante da época que foi quem começou, não estou aqui falando política, né, o meu voto para a próxima eleição, com certeza, eu acho que nem na UNE eu vou, indignado com o que está acontecendo. Mas tem um representante na época, não hoje, não estou falando de hoje, que começou com o movimento sindicalista no Brasil. Né? Aí várias campanhas, vários movimentos, e eu gostei, né? Vem para a rua, e aqui embaixo um jovem segurando, isso é um movimento atual, um jovem segurando uma faixa, saímos do Facebook, Estamos na rua. A maioria dos jovens do Brasil. Levando cartazes, faixas, né? Mais educação e menos opressão. Saímos do Facebook. Né? Educação, direito de todos, e não só da minoria. Que para quem lembra aí, educação era para a minoria, há um tempo atrás. Né? Poucas pessoas tinham direito e podia estar estudando, formando. E é lógico, eu deixei até separado, um grande movimento aconteceu no Brasil, foram as manifestações femininas, que aconteceu, que começou a acontecer nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos espalharam para o mundo inteiro. E as mulheres conseguiram hoje o seu espaço em qualquer lugar na sociedade. Mas o movimento aconteceu também, teve que ter o movimento. Não foi ninguém que mudou a história. Não foi nenhum político que mudou a história. Foi o movimento social. Foi a organização. Foi a classe mais oprimida. Em 1930, 31, as mulheres foram para as ruas. Elas acamparam em frente ao Planalto lá em Brasília, pedindo o direito de votar. Porque a mulher, ela só teve o direito ao voto em 1932 aqui no Brasil. Então elas foram para as ruas exigindo, por que nós não podemos votar? Então elas levaram cartazes, né? Diferentes sim, desiguais não. Levaram cartazes, exigimos nosso direito, eleições, né? Várias manifestações femininas, mexeu com uma, mexeu com todas. Tá aí um grande movimento que aconteceu no Brasil também, um movimento feminino, né? Adoro essa frase, uma palavra pequena, mas que resume tudo, basta. Chega. Para. E hoje, a mulher do século XXI, a Mulher Maravilha. A mulher, né, que conseguiu tudo, ou quase tudo, através da luta e das manifestações. Né? Um outro movimento é o racismo. Que eu acho que poucas pessoas, eu acho que isso foi um grande avanço na sociedade brasileira. Ainda tem pessoas que praticam racismo. Mas eu acho que foi um grande avanço que nós tivemos, porque conseguiu mudar a lei. Se você praticar racismo hoje, é crime. Mas é crime, e passou a ser crime, por causa dos movimentos sociais. Tá lá, racismo não é opinião, é crime. Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, 13 de maio, que é o dia também, né, do fim da escravidão no Brasil. E adorei também essa imagem. Um país mudo, ele não muda. Então, por isso, temos que nos manifestar. E esse também, esse quadradinho, começa cá em cima. Esse quadradinho começa lá em cima. Baderna e arruaceiros. Essa pessoa alta que está aí, seria os políticos. Seria a lei. Um pouquinho de gente só manifestando, né? Não acontece nada, não vai mudar muita coisa, lá um pouquinho de gente. Né? Aí a lei está lá em cima. A lei vira e fala, baderna, arruaceiros. Aí começou a juntar mais gente. O cara já afundou. O movimento já está tomando conta da lei, da política em geral. Irresponsáveis, revoltosos, de classe média, mesmo assim continua. Mas quando, no último quadrado, quando todo mundo abraça a causa, quando todo mundo junta, reúne para um bem comum, principalmente para valorizar a classe média baixa, o cara está lá, sufocado, e ele começa a gritar, lindos, sou da liberdade. Mas para ele falar essa frase, lindos, sou da liberdade, o movimento teve que acontecer. E antes, o movimento era só em São Paulo, era só no Rio de Janeiro, era só em Brasília. Hoje, a união faz a força. E o movimento em pequena cidade, como nós estamos aqui agora fazendo, isso aqui faz a diferença. Cada cidade do Brasil, seja ela independente da quantidade de moradores que tem, e se fizer um movimento, isso chega global. E vai fazer a diferença, eu tenho certeza. Eu acredito no Brasil. E agora, uma foto, que alguns nem sabiam aí, o Darlan sabia, uma foto dos professores, de alguns professores, que foram para a rádio na segunda-feira, meio-dia, né? A Rosinha, a Lílio, o Darlan, a Helenice, a Vilma, escondidinha lá atrás, mas dá para ver que a Vilma está aí, né, Vilma? E outros professores que também estavam, mas na hora da foto estava mais na outra sala. Também é um movimento social em prol da sociedade brasileira. E agora, finalizando, algumas conquistas que conseguimos nos anos de 1930 em diante, através das manifestações. 1932, a mulher conquistou o direito de votar. Jornadas de trabalho de 8 horas diárias. Tem muita gente que reclama, 8 horas por dia. Quando começou as primeiras fábricas na Inglaterra, a jornada era 16 horas por dia. O movimento social começou lá no século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, quando surgiu as primeiras fábricas, massacrando o pobre, obrigando eles a trabalhar 16 horas por dia, sem direito a nada. E eles foram e quebraram até máquinas na época. E conseguimos reduzir pela metade as horas trabalhadas, 8 horas trabalhadas hoje. Salário mínimo também não tinha, foi a partir de 1930. Aposentadoria, eu até frisei maior aí, que é um dos temas hoje, que também ninguém tinha o direito de aposentar. Férias anuais remuneradas, organização sindical não tinha direito à greve. Descanso semanal, regulamentação do trabalho de menor e da mulher, 13º salário, em 1962, gente. Não tem muito tempo a conquista, não. 1962, nós conseguimos o 13º salário. Fundo de garantia ia por tempo de serviço, 1966. Em 1943, todas as leis trabalhistas foram reunidas na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E hoje nós corremos um sério risco de isso aqui despencar. Isso aqui surgiu no Brasil, igual eu falei, em cima de sangue derramado. E hoje, se nós cruzarmos os braços, isso aqui vai despencar. Então, a responsabilidade nossa, de vocês que estão aqui hoje presentes, de todo cidadão brasileiro, não deixar isso aqui despencar. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, aos vereadores mais uma vez, e à escola, né, todos os professores da escola estadual, o prefeito Atana Arruda, agradeço a todos que estão aqui presentes. Meu muito obrigado.
Vamos dar continuidade aqui. Eu parabenizar você, Fabrício. Pensar que esse material quase que não daria para ser apresentado e o esforço valeu, porque precisava de montar essa estrutura aqui, não estaria pronta. Ele falou, não tem tanto problema, não, que as falas já vão abranger tudo. Eu acho que já falou por tudo. Já está muito explicado, está muito bem explicado e eu te parabenizo aí pela condução dessa apresentação brilhante, tá? Vamos continuar então. Está com você, Olinda. Eu quero agradecer a presença do Padre Júnior, que está presente aqui, o Mauro, que me notificou. Agradecer a presença. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Só vou explicar aqui, porque tem transmissão, tem gente que está nos acompanhando pela TV, que o Zé Adilson hoje está sentado aqui à esquerda, ele se posiciona à direita ali, onde o Fabrício fez o seu depoimento. Então, nesta reunião, o Zé Adilson está conosco aqui na bancada, aqui, vai colaborar daqui da frente. Continua, Olínio, com a palavra.
Bom, então, continuando, vamos receber agora aqui na tribuna para nos esclarecer mais a respeito da reforma da Previdência, Maria Toledo, funcionária da Previdência Social de Visconde do Rio Branco. Pode vir aqui.
Maria José.
Uma boa noite a todos, aos nobres vereadores, aos professores, né, e demais cidadãos conscientes que aqui se apresentam. Eu, no momento, não tem muito o que se falar, porque a reforma é um projeto ainda. Mas, antecipando, é um projeto que vem prejudicar o trabalhador, o que precisa realmente da Previdência Social. Porque a Previdência, ela é do pequeno. Quem precisa da Previdência é o trabalhador. Porque, como o próprio nome indica, Previdência é prevenir. Você paga a Previdência enquanto tem capacidade para trabalhar, para que você, perdendo essa capacidade por doença ou por idade, você tem o seu rendimento. Então, o trabalhador precisa da Previdência. A gente, no dia a dia, você atende ao trabalhador. Quem mais procura a Previdência é o salário mínimo. São de 100 aposentadorias, 80% até 90% é salário mínimo. E a reforma, o projeto que está no governo, é um projeto cruel, porque ele vai sacrificar exatamente o trabalhador, é que vai perder. A Previdência, ela não tem esse déficit apontado por eles. O déficit, a Previdência paga 34 bilhões de benefícios todo mês, 34 bilhões. Só que a maioria desses benefícios são do salário mínimo. E esse benefício pago, né, porque aqui eu não tenho os dados, que eu saí bem rápido, mas entra aqui em Gricema mais de 3 milhões. Era 3, deve estar quase de 4 até 5 milhões todo mês. Só que esse dinheiro do aposentado, ele volta para o governo, 40% ele volta. Por quê? Ele vai para o consumo e aí vem o ciclo, né, da economia. Por quê? Ele vai comprar e nesse consumo dele, ele paga quase 40%. Né? Então, não é esse rombo. O que seria 34 milhões, bilhões por mês, 12, 13 bilhões volta em forma de impostos, né? Ou seja, impostos diretos, né? Os impostos diretos que você paga, que é IPTU, que é o imposto direto, ou aqueles indiretos que você paga embutido no produto. Você paga IPI em tudo, você paga ICMS, né? Então, essa conta, ela está mal feita. E outra coisa, o custeio da Previdência, ela não vem só do pagamento do carnê, do pagamento do recolhimento do empregado, do trabalhador autônomo, ela não vem só daí. É infinito. Vem da loteria, vem dos jogos de futebol, vem da agricultura, todo onde puder tirar, sai dinheiro para a Previdência. Né? Agora, o que está pesando muito é o regime próprio de Previdência. Porque o INSS é regime geral de Previdência. O regime próprio são os servidores civis e militares. Dentro desse conjunto aí, está o judiciário, entendeu? Enquanto o Estado, né, que o Estado paga de aposentadoria 34 bilhões por mês, ele paga 77 bilhões de servidores de regime próprio, né, que são os funcionários do executivo, legislativo, judiciário e os militares, né? Então, aí está a devasagem, né, está nos servidores, e isso eles não pretendem mexer. A caixa preta do judiciário, ela é intocável. No momento de crise do país, eles tiveram o aumento de 40% e tantos%, né? Então, hoje, a sociedade hoje, ela está dividida claramente entre ricos e pobres. Nós, trabalhadores, estamos do lado dos pobres. Nós somos pobres. Rico é considerado rico aquele que não precisa trabalhar para sobreviver, né? E a gente vê nas grandes empresas, em todas, desse pessoal que está acima, né, que são considerados a elite, não tem empresa que não tenha tido ou ainda está sendo usando o dinheiro público, né? Basta ver essas empresas aí, grandes empresas, Odebrecht, todas elas estão levando vantagem em cima do nosso dinheiro. Porque por mais pobre que você seja, por mais simples, você paga imposto. E é em torno de 36%. Porque no consumo, tudo que você vai fazer está embutido imposto, né? Então, nós temos, o Brasil tem uma carga elevadíssima, uma das maiores do mundo, sem retorno para o povo, né? A gente está vendo aí as pessoas morrerem por falta de atendimento. Você vê todo dia mulheres com câncer de mama, não pode esperar o tratamento, não pode esperar o exame ou o tratamento, ou a vaga para o tratamento, e esperando 6 meses para fazer um exame, não é? Então, nós chegamos a uma situação que está muito claro. Ou você é de direita ou você é de esquerda. E, infelizmente, o Fabrício ali falou, nós temos que votar sim, porque senão continua. Eles querem isso, igual aconteceu em São Paulo. Aí vem o outro, porque eles têm... Por trás, eles vão eleger as pessoas que não estão compromissadas realmente com o povo. A gente vê a conquista do pobre, do trabalhador, ela foi muito dura durante toda a história do Brasil, a gente vê isso. Eu posso falar, eu falo com propriedade, porque eu trabalhei em banco, eu tenho a minha carreira de banco, lá é o capitalismo. O capitalismo, ele é cruel, ele é desumano. Você vale pelo que você tem, mesmo que o que você adquiriu seja de maneira desonesta. É assim. O capitalismo é assim. E hoje nós estamos vivendo o capitalismo nu e cru. Entendeu? Pobre é estatística. Pobre é estatística. Só. Não tem valor nenhum. E banco é assim. Você vale pelo que você tem. Então, não tem dinheiro, você nem precisa chegar no banco, porque você não é benquisto. É assim. E hoje eu trabalho no social, né? Graças a Deus, eu não impregnei essa coisa de capitalismo, porque eu cumpri minha tarefa com maior zelo, mas não me deixei levar por esse capitalismo, né? E hoje eu sinto assim, de certa maneira, realizada, porque eu conheço uma realidade, principalmente do rural, né? Eu conheço a realidade do trabalhador rural. A reforma, ela vem para o trabalhador rural é afetar muito, 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 muito. Para a mulher, é um horror. Levar a 65 anos, quando vai chegando 50, 50 e poucos, o pessoal já começa a procurar para contar tempo, que já começa a ver a decadência. Enquanto está jovem, não. Esse movimento é de elogiar os vereadores. É um movimento que somente uma sociedade organizada ela tem como vencer esse capitalismo bravo. Porque eles tiram de onde não pode tirar, que é saúde, educação e previdência, para pagar juros altíssimos aos banqueiros. Porque quem empresta dinheiro para o governo são os banqueiros, são os ricos. E eles não têm pena. E eu fico indignada porque o deputado chega lá, essa toda a transição desse impeachment teve um lado positivo, que nós pudemos ver o que está lá nos representando. Lá só tem capitalista. Eles querem do pobre, é só o voto, gente. É só o voto. Ninguém quer educação, ninguém quer saúde para ninguém. Morreu na fila lá do SUS e que se dane. Eles não querem saber disso. Entendeu? É aquela coisa, se você possui mais um pouco de dinheiro, você não compra aqui. Vai comprar em Ubá, comprar no Rio. Os ricos de lá vão comprar em fora, em Miami, não sei de onde, né? Nova York. Então, é assim. Nós temos que perder esse complexo. Nós temos que perder. E temos que lutar. Só vamos conseguir com a sociedade organizada. Graças a Deus, nós conseguimos organizar aqui o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Né? Está em boas mãos, que o Edson é uma pessoa íntegra, uma pessoa competente e está fazendo um belo trabalho. Porque em Rio Branco, a Previdência de Rio Branco, ela tem as micro-regiões, que é Ervalha, São Geraldo, Guiricema e Rio Branco. E só Guiricema não tinha. Aí coincidiu que o presidente da FETAENG apareceu no INSS para pedir uma colaboração, porque eles queriam trazer uma extensão do sindicato de Rio Branco para Guiricema. Aí, como eu sou coordenadora de um programa de educação previdenciária chamado PEP, a gente orienta as pessoas justamente para sair dos intermediários, porque as pessoas mais simples são as maiores vítimas desses intermediários, que cobra aí um absurdo, 9 salários para levar um rural para aposentar. É um absurdo, né? Então, nós fizemos toda uma movimentação e hoje está aí o sindicato, o que muito ajuda a gente lá. Porque eu conheço a população de Guiricema, mas não conheço a de Ervalho, né? Então, o sindicato, ele vai dar a declaração em cima de documentos, né? E isso o Edson faz com a maior perfeição. Porque ele está perto do trabalhador, ele vai investigar para poder dar a declaração. Com isso, a gente tem dado aposentadorias a pessoas que tinham direitos, mulheres de 80 anos, 70 e tantos anos, que não conseguiu, né? E hoje estão aposentadas graças ao sindicato. Mas eu quero chamar a atenção para as mulheres, porque nós, essa medida de passar para 65 anos, é uma medida drástica para a gente. E nós temos que nos unirmos. Eu estou aqui mais na condição de cidadã, porque nós não estamos com essa bola toda, não. Nós conquistamos, sim, bastante espaço. Mas, há pouco tempo, uma mulher pegou o poder por um voto legítimo e foi derrubada. Deram a rasteira, e lá hoje a gente está vendo. todos na Lava Jato, todos são riquíssimos, porque eles, a mídia, alguém aqui da minha época deve saber, a Globo está esse poder todo, a poder de dinheiro público, propagandas, isenções. Silvio Santos, a mesma coisa. Na ditadura tinha um programa na Globo das 10 horas da manhã até as 10 da noite. Quase ninguém aqui deve saber disso. O Batista deve saber, né? Elogiando os ministros, os deputados, os políticos, e o povo era mal informado, a gente não tinha um jornal para ler. Entendeu? Não tinha. Você não sabia nada. Fazia lavagem cerebral na escola com a hora cívica toda segunda-feira, elogiando. Eu achava que o Médici era o mais sábio, o mais popular, né? O presidente Médici. E foi na época dele que mais se consumiu. Pessoas, jornalistas, quem era contra, eles eliminavam. E quem era contra? Os intelectuais, né? Porque intelectual, ele não liga para o capital, né? O intelectual, ele não é capitalista, ele tem sabedoria. Então, eles eliminavam, não é isso? Então, a reforma, para ser breve aqui, o que está lá, que ainda está para ser discutido, né? Que essa semana eles atrasaram um pouco, mas entraram, para o povo desviar um pouco, porque a revolta da Previdência está grande, a manifestação está grande, então eles estão adiantando a trabalhista está lá para perder direito a férias, tudo negociado, 13º e tudo mais, horas de trabalho. Então, uma coisa que foi conquistada, igual ele falou, com sangue derramado de muitos líderes, né? E hoje está aí, porque tudo que puser lá vai passar, porque... Você veja um tiririca que saiu lá do fundo, chega lá, enriquece e muda de lado. Então, nós estamos aí nas mãos desse tipo de pessoas. Quando do impeachment, deu para todo mundo ver quem são os nossos deputados. São todos empresários, né? Capitalistas, que não estão nem aí. Nenhum momento eles falaram no povo. Falaram que votava pela mãe, pelo pai, pela família, mas nenhum deles, a não ser os de esquerda, falaram no povo. Então, eles não estão nem aí. Acha que pobre sempre vai existir e que, enquanto tiver um país analfabeto, vai ser isso aí. Porque a Globo hoje domina. Ela derrubou um presidente, ela elege presidente, porque ela está na... sala de quase todos os brasileiros. E a pessoa que não tem discernimento, ela segue. É tanto que toda semana, quase todo dia, tinha pesquisa de popularidade. Hoje você não vê nenhuma. A Globo não dá nenhuma pesquisa. E ele está lá embaixo na popularidade. Porque o que ele está fazendo é cruel. Ele tá aliado ao capitalismo e aos governos de fora que estão querendo a nossa riqueza e estão levando, infelizmente. Então, a Previdência, o que vai acontecer, que está lá, né, é essa mudar a idade, a mulher para 65 anos. Outra coisa gravíssima é desvincular do salário mínimo. Hoje, você faz um cálculo de Previdência... Tem gente que fica com R$400, R$500, mas como a Constituição fala que nenhum benefício pode ser menor do que salário mínimo, então é salário mínimo. Isso está no projeto de desvincular. do salário mínimo. Né? Então, vai ter, assim, aposentadoria de R$400 ou R$500. Pode estar certo disso. Outra coisa, por idade, que hoje são 15 anos de contribuição, 15 anos de contribuição, 60 anos a mulher. 15 anos de contribuição, 65 o homem. Vai mudar tudo, o homem e a mulher, para 65 anos, e o que era 15 vai virar 25 anos de contribuição. Então, vai ser uma situação assim, que a gente vê, eles falam que a população está crescendo, está vivendo mais, mas eu vejo lá o pessoal de salário mínimo muito sacrificado. Não tem um tratamento médico direito, um tratamento dentário, né? Então, eles não vivem essa realidade aqui, né? Eles não vivem. Eles, porque o capital, é como eu falei, ele é cruel. Ele não quer saber. Ele quer, hoje, essas empresas, voltando ao assunto, essas empresas, grandes empresas, aqui também, aqui, que é pequenininho, você pode ver quem manda na política. E outra coisa, ou é fornecedor ou é prestador de serviço. Ali vem superfaturamento, licitação fraudulenta. Gente, isso está geral, não é só lá, não. Então, tem que ver. As empresas estão aí, por que que elas são as primeiras na política a comprar o voto? É por isso, que depois ela vai vender pelo dobro do preço, ela vai ter privilégio na licitação. Entendeu? Agora, é preciso que tenha oposição. Eu vou elogiar o trabalho da Câmara. O que tiver dentro da lei é lei, né? E o que tiver de ser feito. Porque o dinheiro que nós pagamos, eu pago de imposto de renda, porque ganho mais um pouquinho, porque tenho dois cargos, um absurdo. Eu não tinha um carro novo. Eu não tinha. Agora, aquele que sonega, tem um carrão, tem um casarão, e é assim para o Brasil afora. A gente tem que ser mais crítico, porque na hora de pagar imposto, a gente paga uma fortuna. Cada trabalhador paga em torno de 36% do salário em imposto, que a gente não vê, é invisível. E os nossos serviços não são a altura, porque se tivesse uma saúde boa, né, assistência boa, uma previdência boa, uma educação boa. E outra coisa que vai mexer profundamente é na pensão. A pensão passa a ser de 50%. Hoje ela é integral. Você recebe a pensão por morte, né, do marido ou da esposa, você recebe ela integral. O que o marido recebia, você recebe. Agora, com a reforma, vai ser 50%, mais 10% para cada dependente. Então, a viúva, ela vai ficar com 60%. Se tiver mais filhos, até 100%. Quando o filho sai da dependência, aqueles 10% dele não retorna para o restante. Hoje retorna. A viúva e dois filhos, divide para três. O filho atingiu a maioridade, a cota dele passa para os dois. O outro atingiu, volta para a esposa ou para o esposo. Agora não vai ter, vai ser irreversível essas cotas aí. Mas o que? Desvinculação do salário mínimo, que é gravíssima. Né, que o Collor de Mello já desvinculou a aposentadoria do salário mínimo lá para trás. Era, a pessoa recebia 3 pontos. 3 pontos era 3 salários mínimos. 3,5 era 3,5 multiplicado pelo salário mínimo. Aí ele desvinculou. Quando foi em dezembro de 98, veio a reforma do Fernando Henrique, que aumentou a idade. O homem era 30, passou para 35 anos e criou o fator previdenciário. né, que hoje o fator previdenciário, quanto mais jovem você aposenta, mais você perde. E há pouco tempo criou essa de 90, essa de 80 e 95 pontos. Não são anos, é pontos. Se o homem tiver 60 anos e 35 de contribuição, ele sai do fator previdenciário. Então, a gente vê aí uma pessoa que tem uma média de R$3.000. Dependendo da idade dele, cai para R$2.500, se ele for jovem, né? Então, hoje, o trabalhador é como falam, né? Quanto mais cê, o trabalhador hoje é o bobo da corte. É o que trabalha, não sabe ganhar dinheiro, vive de horário, né? E os espertadões, espertalhões, agiotas, né? Que emprestam a juros exorbitantes, aí é que são o esperto. Nós temos que ter esse cuidado, porque a sociedade, ela está aceitando essa mudança de valores, né? O trabalho é para bobo. É para bobo. Funcionário público, funcionário público, não tem valor, infelizmente. Um professor, né, que tem a sua, que tem hoje, porque a maioria agora tem graduado, né, pós-graduado, mestrado, doutorado, e não tem valor, porque o capitalismo é assim. Eu acho que eu falei demais, né, Batista? O que a gente ainda tem que esperar, né? E está ligado porque com a manifestação, a reforma da Previdência esfriou um pouquinho lá, porque a pressão foi muito grande. Agora eles estão adiantando a reforma da trabalhista, que é a mudança da CLT. Também, né, a gente está aí, tem que fazer as manifestações. Eu estou aqui como cidadã, estou junto dos professores, junto de quem tiver a consciência, né, da cidadania, do papel de cidadão numa sociedade, e ver de que lado vocês vão ficar. Porque agora está muito claro, é rico ou pobre? E pobres são nossos trabalhadores. Obrigada, viu? Boa noite.
Quero agradecer profundamente a participação aqui da Maria José Ribeiro Toledo, que deu um show, uma aula para todos nós aqui de Previdência. Te agradeço pelo esclarecimento, vai elucidar bastante a participação dos demais. E vamos então levar adiante. A professora Lilian está coordenando aqui a ordem das falas. E eu só agradeço mesmo aqui em nome da Câmara Municipal. Muito obrigado, Tamaria, pela sua presença, colaboração com os trabalhos. Ô Lilian, continue.
Senhor presidente, nós vamos fazer uma mudança aqui na pauta para poder beneficiar o pessoal do sindicato, que eles são de Ubá e precisam ir embora, tá bom? Então, a gente chamaria o Silvio, vamos deixar o Silvio para depois, vamos chamar aqui as duas representantes do sindicato dos trabalhadores do ensino, Sindiut, a Maria de Fátima e a Lídia Maria, para falar com a gente, justificar até a nossa questão da greve.
Agradeço a gentileza, o convite que vocês fizeram e a gentileza de deixar eu passar na frente, porque nós não viemos como motorista e aí é aquela questão que as mulheres pedem igualdade, mas eu no volante, eu tenho medo da noite, não gosto de dirigir e não pedi, não tive como arrumar um homem para vir dirigindo para a gente. Então eu quero agradecer o convite. Quero agradecer, se ele puder levar, eu agradeço. Eu agradeço, eu não gosto mesmo de dirigir à noite. Então, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Utilizar os 20 minutos que nos foi permitido, e colocar para vocês o seguinte: enquanto representante do sindicato dos professores do Estado, na coordenação do sindicato, o sindicato, junto com todos os outros sindicatos de trabalhadores, nós estamos nos unindo contra essa reforma. Mas antes de estar falando um pouquinho sobre a reforma, já que a Maria fez uma exposição do que seria a reforma, eu só queria aproveitar o ensejo e colocar que nós, os professores do Estado, estamos com nossas atividades paradas, não é só por causa da reforma da Previdência, não. Nós também temos as nossas pautas com relação ao nosso governador. Uma delas é que ele não nos deu o aumento, que é de 7%, e que o salário mínimo teve, já que se está falando de salário mínimo teve o aumento em janeiro, e nós, os servidores do Estado, não obtivemos nenhum aumento com relação ao nosso patrão, que é o Estado. Então, uma das pautas nossas também é essa. E, junto com essa pauta, nós pegamos a reforma da Previdência no sentido de que ela vai penalizar todos nós. Eu fiz a brincadeira com relação à igualdade, né? As mulheres pediram a igualdade, o professor bem colocou isso ali na apresentação dele, mas nós, as mulheres, teríamos que trabalhar mais que os homens, uma vez que trabalhamos um pouco menos, uma diferença aí de 5 anos. E nesta reforma, um servidor, um professor, mesmo ele trabalhando quieto, trabalhando não sob o sol, com o mínimo de condição de trabalho, mas o desgaste intelectual nosso, o desgaste nosso em relação à nossa voz, ele é também muito grande. E na reforma da Previdência, o Temer, quando manda esse projeto para ser votado, ele faz a reforma bem acima daquilo, sem levar em consideração aonde que se deveria fazer as reformas. Foi colocado aqui, um número alto, pela Maria, a questão do rombo da Previdência, né, que não existe, mas o tanto que é retirado dessa Previdência para você estar pagando os militares, que não deveria estar saindo de lá, mas ele sai. Com relação à questão da agricultura, que ela colocou aqui também, um trabalhador rural hoje, a economia familiar, ele consegue aposentar com seus 60 anos, trabalhando e contribuindo na economia familiar, a partir do momento que ele faz a venda do excedente daquilo que ele produz, ele quer que, a partir dessa reforma, essas pessoas trabalhem 25 anos contribuindo. Agora, uma cidade como Guiricema, ela tem muita gente aí que vive da lavoura, né? Vive do campo e vive na economia familiar. Como é que você vai conseguir retirar da sua safra, do seu excedente, o pagamento do INSS para todos da casa? Então, ela fez essa colocação aí também, o representante do sindicato dos trabalhadores rurais. É bem provável que ele fale sobre isso, né? Porque é a área dele. Nós temos, no nosso caso de previdência, se ela passar, a gente tem aí essa questão que ela mencionou por último, que é a opção no falecimento de um dos cônjuges, qual que vai ser, se você fica com a sua aposentadoria ou se você fica com a pensão do cônjuge, né? Então, você tem que fazer a conta matemática até na hora que um dos dois resolve morrer. Então, eu costumo dizer assim, na escola, quando a gente está falando, eu digo por mim. Se eu morrer hoje, é vantagem para o meu marido ficar com o meu salário. Mas daqui 7 anos não é vantagem para ele, não. Porque daqui 7 anos, meus filhos vão ter 21 anos, vai perder, ele vai ficar com 50% que eu ganho. O que ele ganha é mais do que os 50% do que eu ganho. Então, essa reforma, ela veio, e isso não está sendo colocado, não está sendo falado para a população. Onde você tem a contribuição, você contribui todos os anos para você se aposentar, a outra pessoa faz a mesma coisa, mas depois ele não deixa juntar. Então a gente tem que estar atento para isso também. Na questão da agricultura, que ela colocou aí a quantidade, ela até falou, ela não tem os dados corretos, mas ela colocou aí que a cidade de Guiricema recebe em torno de 3 a 4 milhões. É o dinheiro que circula aqui dentro da cidade. Quando você vai olhar esse dinheiro, eu não sei, os vereadores aqui devem saber o fundo de participação do município quanto é. Vocês vão ver que em algumas cidades, esse fundo de participação, ele entra esse dinheiro muito mais do aposentado do que daquilo que a cidade tem para recolher. E essa aposentadoria que hoje todo mundo, pela Constituição, tem direito a um salário mínimo, nesta reforma não vai existir isso. Não vai ter o mínimo. Então, se o mínimo está ruim, R$ 900 está ruim, você imagina com essa reforma. E aí, a gente pensando a longo prazo, e esse longo prazo não precisa ser 20, 30 anos, o que serão desses municípios que não têm as suas fábricas, que não têm as arrecadações como uma cidade grande, que vive da agricultura, que vive do dinheiro do aposentado? 49 anos de contribuição, gente, não é para todo mundo, não. É muito fácil eu falar que eu vou trabalhar até os 40, 60, 70, 80 anos, como está lá o Temer trabalhando, com a idade que ele tem. Os nossos ministros, todos eles lá já têm mais de 60 anos, quase todos, né? Já têm mais de 60 anos, 70 anos agora, que pode. Mas são quantos? A gente conta no dedo de uma mão quem consegue ter esse emprego. Eu quero ver se você consegue ficar no cabo de uma enxada até 70 anos. Fica assim, ah, meu avô trabalha, trabalha sim, mas ele não trabalha e nem produz o tanto quando ele tinha 20 anos. Eu quero ver uma professora chegar na sala de aula e ficar lá com 60, 70 anos. Não tem como. Um ou outra consegue. Então, se a reforma passar, nós teremos que estar trabalhando 49 anos, contribuindo 49 anos. É humanamente impossível. Então, enquanto sindicato, o que que a gente tem pedido e por que que a gente tem pedido às colegas trabalhadoras da educação, porque são todas, não somos só nós os professores, né? O que que a gente tem pedido e por que que a gente tem vindo aqui à Câmara dos Vereadores? Porque quando for ano que vem, esses deputados federais que estarão lá fazendo essa votação, parecendo um circo, como ela mesma colocou aqui, né? Estou votando pelo meu marido, pelo meu filho, pelo isso, aquilo, outro. Esses deputados e deputadas, eles estarão aqui na cidade, se eles não estiverem aqui de corpo presente, eles têm aqui na cidade de Guiricema e todas as cidades do Brasil o seu representante, que é o seu braço, que é o que a gente chama de cabo eleitoral. Aqui nós temos os vereadores, cada um representa um partido. E cada um deles, se é de um partido, quando vem o deputado, o candidato a deputado federal, ele vai pedir o voto. Aqueles votos que o colocou aqui são os votos que o deputado precisa para colocá-lo lá na Câmara. E eles vêm aqui. Então, a gente está, enquanto sindicato, enquanto sociedade reunida, a gente está vindo aqui junto de vocês para pedir a vocês que peçam a esses candidatos, que vocês pediram voto para ele, que você representa ele aqui na sua região, que você os peça para olhar por essa reforma e que não a deixe passar desse jeito. Quem aqui tem visto na televisão, o Temer, ele foi ontem na televisão e disse, ele deu um alento para nós. Mas eu não quero esse alento para mim, eu quero para todos. E nós, os funcionários públicos, nós não temos como fazer lobby, nós não temos aquelas pessoas lá no Congresso, para ficar todos os dias visitando o gabinete dos deputados e falar com ele que nós não podemos aposentar com essa idade. Nós não temos lobby para isso. E o lobby melhor é esse aqui. Nós não temos também, que é o dinheiro. Então, quem que vai poder estar pedindo isso, além da gente poder ir para a rua se manifestar? São os senhores, as senhoras que estão aqui, né, representando as câmaras, de um modo geral, de todas as cidades, através do deputado. Aí o Temer coloca lá o seguinte, que nós, os servidores, não estamos nessa reforma. Nós vamos cair nessa reforma se o prefeito quiser, uma vez que eu sou funcionária da prefeitura, né? Sou professora da prefeitura. Se o governador do estado, no caso o estado de Minas, se ele quiser, ele me coloca com 49 anos. Ora, se existe a lei federal, vocês podem imaginar que a lei estadual virá em seguida e a lei municipal. Por que isso? Porque nesse exato momento, se passar essa reforma, gente, nos próximos meses, nos próximos anos, quantos, ela falou em número, quantas pessoas, ela citou aqui, 100 pessoas que chegam lá na Previdência para aposentar, X são salário mínimo. Né? Uma porcentagem mínima é que são pessoas que vão ganhar R$1.000, R$1.500, R$2.000. Num curto prazo de tempo, essas pessoas, se essa reforma passar, ela quase não vai ter serviço lá no INSS. Por quê? Porque o sujeito vai ter que chegar lá com 65 anos de idade. Eu mesmo não vou poder chegar lá. Está me faltando 10. E quando eu chegar daqui 10 anos, que eu for lá pedir minha aposentadoria para ela, ela vai ter que fazer essa aposentadoria proporcional, porque eu não vou ter o 49 trabalhado. E isso, gente, não está sendo falado para a população. Agora, olha o impacto disso na sociedade. Porque o que eu estou falando, o impacto, é aquilo que ela falou. 40% desse dinheiro meu de aposentado, ele volta para o Estado. Por que que ele volta? Ah, amanhã eu tenho um casamento, eu vou ali no salão, arrumo meu cabelo, deixa aí um dinheirinho lá. Eu fui ali no supermercado, comprei alguma coisa, eu deixei meu dinheiro lá e o imposto está ali. Então, se as pessoas vão voltar a receber menos, igual recebia lá, há 29 anos atrás, antes da Constituição de 88, quando ela disse aqui a questão de 64, ela falou um nome que eu não guardei, parece que é do senhor, né? Eu fiquei de cabeça baixa, porque eu também sei disso, né? Porque eu também não tenho 40 anos, não. Então, a gente sabe do que aconteceu antes de 88. Muitas das pessoas que estão presentes aqui, se não têm a idade para saber, mas a família sabia disso. Quantas pessoas você já viu quase que na miséria aqui dentro de Guiricema? Quantas famílias você conhece que a partir do momento que ela pôde se aposentar, que o idoso pôde ir lá, ela citou ali uma pessoa de 80 anos, que ele pôde ir lá buscar um salarinho mínimo... Olha o quanto isso modificou a família dele. E muito. E o impacto disso na sociedade? Também é muito grande. Né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Mas não é um longo de 20, 30 anos. A cidade será impactada. Esse fundo de participação, ele não vai chegar o tanto que ele chega no município. E aí? Se o prefeito não está fazendo nada hoje, né? Se a população acha que o prefeito não está fazendo nada hoje, se os vereadores, quando alguém vem aí do lado para falar com ele, para passar aquela máquina lá na estrada, para fazer isso, para fazer aquilo, e não está dando para fazer nada, como que vocês estarão aqui legislando daqui 4 anos? Aí é que a miséria vai chegar, e vai chegar para todo mundo. Agora, todo mundo assim, aquele 10% da população que já tem as suas posses, né, para eles não vão chegar. E isso, gente, não é questão de partido, não. Isso que eu estou colocando aqui, se você pegar o manifesto que os rural, né, que eles estão distribuindo, está aqui. O que eu estou falando aqui está falando em fundo de participação. Se você pega um manifesto que o Sindiúti está distribuindo, que é uma cartilha que a gente fez, que a gente está distribuindo, aí tem a história que ele projetou ali, alguma coisa, e os benefícios que a gente ganhou a partir da Constituição de 88. E que eles vão tirar numa canetada só da gente. Porque a nossa Constituição, ela foi feita 29 anos atrás com um grupo menor de políticos, porque não tinha tantos partidos políticos, né? Um número menor de partidos. Mas o doutor Ulisse, que é do PMDB, era do PMDB, né? Sempre foi oposição, ele conseguiu, mesmo sendo oposição, articular com a situação da época e conseguiu fazer uma Constituição cidadã. Uma Constituição que levou em consideração aquele sujeito que está lá na lavoura, que nunca vai se aposentar, então ele pôde se aposentar, então levou isso em consideração, e tantos outros trabalhadores que foram reconhecidos. E os benefícios que vieram. Então, tudo isso, gente, está correndo risco. E está correndo risco porque o deputado é que pode não fazer com que a gente perca esses benefícios que nós temos. Tanto na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, né, que ela vem aí também, ele já está tentando mudar o foco da gente, já não sabe se vota um, se vota o outro. Então, assim, de um modo geral, eu não vou continuar falando, né, porque já foi colocado pela primeira pessoa que esteve aqui, e a gente tem que debater isso e começar a fazer alguma coisa. E dessa vez, não tem esse negócio, eu não vou fazer porque eu sou desse partido, eu não vou fazer porque o prefeito não vai gostar, eu não vou fazer porque meu pai não vai gostar. Dessa vez, gente, vai sobrar para todo mundo. Para mim, que estou no final de carreira, para você que está iniciando carreira, para o seu filho que ainda não está nem pensando em trabalhar. Então, e para quem já está aposentado também será modificado. Porque ele colocará depois aquela questão, quanto tempo tem, quanto tempo não tem, por que que se aposentou, se tem o salário mínimo, se não tem. Na reforma, ela não colocou aqui, mas é uma coisa que acho que tem importância ser falado, é a questão da filantropia. Ele também quer acabar com a filantropia. Ele acabando com a filantropia, ele acaba com as APAES. Eu não sei se aqui em Guiricema tem as APAES, né? Se tem a APAE aqui. Acabando com a filantropia, o que que a gente vai ter? Quem é um pouquinho mais experiente, não velho, né? Experiente, lembra disso. Muitas crianças que eram autistas, crianças que tinham problemas de saúde, crianças especiais, muitas vezes ela era trancada, escondida da sociedade. Hoje não. Hoje você não vê isso. Por quê? Porque elas são reconhecidas. Os pais hoje que têm essas crianças, que têm a necessidade de ter uma ajuda do governo, o governo paga para que essa criança receba esse salário mínimo que a gente está falando, para que esse salário mínimo ajude naquela família ali para dar uma condição para essa criança. Quer dizer, na reforma agora da Previdência, gente, ele acaba com a filantropia. Então, a gente, enquanto sindicato, a gente acha que determinados pontos poderia-se até ter a reforma. Primeiro, que ele realmente colocasse que não existe o dinheiro para pagar, que existe o rombo. E aí a gente sabe que isso é mentira. Ele assumiu o governo, qualquer presidente da República, Dilma, Lula, Fernando Henrique, né, os presidentes anteriores a ele, todos têm direito de gastar 20% desse dinheiro, desse montante que é da Previdência. Assim que ele assumiu, ele passou para 30%.
Se já está no rombo, gente, se eu já estou sem dinheiro, como é que eu ainda tiro 10% desse dinheiro? Se ele tirou, é porque tem o dinheiro. Se tem o dinheiro, é porque não existe o rombo. E ninguém faz essa colocação para a gente. É, parece que no Senado, o Paim, o senador Paim, conseguiu, né, fazer a CPI, me parece, alguma coisa assim, para ele provar que não existe esse dinheiro. E a gente só está conseguindo essas, e vamos conseguir reverter esse quadro, se realmente nós, enquanto sociedade civil, a gente continuar unido e tendo a ajuda dos nossos políticos. Agora, eu pedi para o deputado fulano de tal, qualquer nome, não vou nem citar nome para não causar polêmica. Eu pedi, não pedi, ele vai bater no meu, não, pode deixar, vou cuidar de você. Mas o cabo eleitoral dele aqui da cidade, o prefeito da cidade, vocês, os vereadores, pedindo, você tem o número de pessoa que te colocou aqui na cadeira. Você está sentado aqui nessa cadeira com um número expressivo de voto. E ele conta com esse voto seu para que ele consiga os 30, 40, 60, dependendo do partido, né? É a quantidade de voto que ele vai precisar para ele continuar deputado federal. Então, gente, a faca e o queijo está na nossa mão dessa vez. Quem não quiser nos ajudar é porque, no mínimo, ele tem uma condição financeira muito estável, mas muito mesmo, não pode ser pouca, não. Porque se for só o rico que a gente conhece aí como rico, a situação dele também não está muito boa, não. Né? Tem que ser aquela pessoa que está bem confortável. Porque quando a gente fala dinheiro é que nem nessas roubalheiras, a gente tem que estar falando de milhões. Né? E aí é que a gente pensa, onde que está o rico da nossa região com esses milhões? Eu agradeço o convite, né? Estendi um pouquinho além do horário. Espero ter contribuído um pouquinho com a fala na questão da reforma e agradecer aos vereadores, né, pela oportunidade de estar aqui representando o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, o Sindiud. Tá bom? Muito obrigada.
Bom, gente, então a gente teve aí as palavras do sindicato, né, dos trabalhadores do ensino, e continuando aí com essa colaboração para os esclarecimentos a respeito da reforma da Previdência, a gente vai chamar o professor Silvio Donizete, poder falar mais um pouquinho.
Boa noite, comunidade de Igrecema. Boa noite aí ao vereador Juninho, presidente aqui da Casa Legislativa. Em nome dele, eu, né, cumprimento a todos vocês. Acho que esse momento é um momento muito oportuno, né, onde os representantes do povo para poder explicar o povo, dar esse espaço para conversar sobre essa proposta de reforma. E eu penso que uma reforma desta, né, eu acho que eu tinha preparado aqui para falar mais sobre essas mudanças da reforma. Mas como a Maria já falou, o pessoal do sindicato, acho que aqui a gente pode falar da importância deste momento. Uma reforma, né, do tamanho desta reforma da Previdência que está sendo apresentada, ela não pode ser feita no gabinete de ministro da Fazenda, que só pensa na questão econômica. Quando você pensa na questão financeira do caixa do governo, né, como as companheiras já falaram aqui, esse caixa é uma caixa preta, né, porque ninguém sabe a realidade aí, se a CPI talvez possa mostrar um pouco a verdade sobre esse caixa do governo referente à Previdência, mas uma reforma importante dessa, ela precisaria ser debatida. Eu acho que o melhor espaço é no município, né, e é a Casa Legislativa do município que deveria estar ouvindo o povo, né, esclarecendo como está sendo feito aqui em Igrecema, porque São os vereadores que estão no dia a dia aí junto com a população, que sabem a realidade do trabalhador, né? Às vezes um deputado ele está muito distante, né? Um ministro, então, mais distante ainda do povo, da realidade do povo. Então, você traz algo, como a Maria muito bem apresentou, é para defender o interesse dos banqueiros, né? A partir do momento que eu torno a previdência mínima para todo mundo, ou, às vezes, nem mínima para um bom número de pessoas, né? Eu faço com que quem ganha um pouquinho acima do salário mínimo vai correr para a previdência privada, achando que isso também é solução. A gente tem experiência aí do próprio México, que é onde o governo brasileiro está copiando essa medida, do governo mexicano. Lá, somente 27% das pessoas têm acesso à previdência. Ou seja, a maioria dos mexicanos estão envelhecendo sem ter direito à previdência. Aí, aqueles que partiram para a previdência privada recebem meio salário mínimo. Porque, se você tem baixa renda, você vai contribuir pouco para a previdência particular. Então, significa que o banco também não vai te pagar muito. Ele já vai acordar com você mais ou menos um valor com a correção. Então, significa que, no final, quando você pensava que você fosse aposentar, vamos imaginar, eu vou fazer um fundo aí hoje de 10 mil reais, mas 10 mil reais daqui a 30 anos, o que significa 10 mil reais? Né? Isso se você tivesse para contribuir para uma previdência com 10 mil reais, vamos pegar isso como exemplo. Então, quer dizer, gente, olha, é uma lei, né? É uma proposta de lei totalmente injusta. Eu acho que toda lei, ela é legal, né? Porque é lei. Então, agora, nem toda lei é justa. Eu acho que essa proposta de reforma da Previdência, ela vai tirando um pouco daquela ideia da Constituição Cidadã, que a companheira aqui do sindicato apresentou para a gente. A Constituição, né, brasileira de 1988 foi considerada uma Constituição cidadã. Agora, quando começa a retirar direito da população brasileira, ela começa a se tornar uma lei injusta, né? E essa lei que nós temos agora, essa PEC da reforma da Previdência, que é uma proposta de emenda constitucional, ela é totalmente injusta, porque ela vem penalizar realmente os trabalhadores, aqueles que contribuíram e contribuem para a construção do país. Por mais que a televisão exalte o empresário, mas quem constrói realmente é o peão lá na fábrica, ele que é importante, né? É o trabalhador que é importante nesse processo, e ele está sendo penalizado, né? Fazer com que uma pessoa tenha que trabalhar até os 65 anos de idade, uma coisa é você, depois de aposentado, trabalhar para complementar a sua renda. Você não tem obrigação, né, de garantir aquele valor, vamos dizer assim, o valor mínimo, você já tem para o seu sustento. Agora, você imagina um senhor de 60, 60 e poucos anos, perdendo o emprego, tendo necessidade de sustentar a sua família, como é que esse homem vai se inserir no mercado de trabalho? Né? Qual a qualificação? Né? Então, então, essa lei, ela se torna totalmente injusta nesse sentido. Eles não estão pensando nesse trabalhador, né? E quando você coloca um tempo mínimo de contribuição, 25 anos, ora, é muito tempo. Aí o presidente vai de forma irônica, não, ninguém precisa trabalhar 49 anos, não. Trabalha 25, vai ganhar 76% que você está ganhando. Absurdo, né? Qualquer um de nós que perdemos 24% do nosso orçamento familiar hoje, a gente sabe o impacto que isso vai ter na nossa família, né? Agora você imagina o caso também da pensão. Né? Pode chegar o absurdo de 40% o impacto na economia familiar. Então, quer dizer, é uma lei totalmente injusta, e a maneira que nós temos, né, de barrar, né, de tentar impedir que esse projeto de lei transforme de fato numa lei, é a gente se organizando, se manifestando, como está fazendo, né, os professores através da greve. Eu acho que a greve, ela é um direito constitucional. Então, a gente sabe que tem algum né, patrão que não gosta de greve, tem algumas lideranças que ocupam funções públicas que também não gostam de greve, né, chega a dizer que a greve não vai causar, não vai trazer resultado, e a gente sabe que traz resultado, né, como o Fabrício bem apresentou para nós aqui. Todas as conquistas dos trabalhadores foi resultado de luta, foi resultado de manifestação, né, foi resultado de greves. Então, a greve ela é importante, ela chama atenção, né? Se nós não tivéssemos em greve, dificilmente nós estaríamos aqui hoje proporcionando à comunidade guericemense esse debate, essa informação, porque o governo está usando dinheiro público para poder fazer uma propaganda positiva da reforma da Previdência. Inclusive, o Judiciário do Rio Grande do Sul colocou obstáculo a essa propaganda do governo, porque ela é ilegal, está usando dinheiro público, né, para poder fazer esse tipo de propaganda. É uma propaganda mentirosa, porque ela só tem o ponto de vista econômico, né, não coloca as questões sociais, que são de fundamental importância, e a Previdência é a Previdência Social. Então, a Previdência ela não pode perder esse foco, como a Maria bem apresentou aqui. Ela vem para ajudar as pessoas, né, para socorrer, sobretudo, as pessoas mais necessitadas, né. Então, a gente precisa realmente sermos multiplicadores disso aqui que a gente está... essas informações que estão sendo repassadas aqui para a gente poder, né, ir levando esse conhecimento das pessoas, porque a batalha da gente é grande, porque nós combatemos a grande mídia. Né, e a grande mídia ela já tem a escolha. Para quem ganha um salário de 5 milhões, uma previdência de um salário mínimo de 5 mil reais, como é o regime geral da previdência, não faz diferença nenhuma. Então, esses caras vão sempre ser favoráveis. Né? Então, William Bonner, que é o do Jornal Nacional, ganha 700 mil por mês, Fátima Bernardes, 1 milhão e meio, Faustão, 5 milhões, Galvão Bueno, 5 milhões, né? Silvio Santos, nem quantifica o salário dele, porque ele é dono da emissora, Ratinho, 1 milhão de reais ou mais. Esses caras não vão, que são formadores de opinião, né? Xuxa, 500 mil reais. Então, para essas pessoas, não faz diferença. A Previdência, eles não precisam da Previdência. Então, esses caras que formam a opinião das pessoas, é que falam essas mentiras, né, para que a população não reaja, para que a população não se organize. Então, acho que é de fundamental importância isso aqui, como eu já disse. Eu acho que os vereadores, né, o Juninho falou assim, o nosso pequeno município aqui de Guiricema, mas eu acho que o pequeno município de Guiricema já fez diferença na eleição de alguns deputados. A gente sabe disso, que se tirasse o voto que ele teve aqui em Guiricema, ele não teria ocupado uma cadeira no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais. Portanto, né, os votos de Guiricema faz diferença, sim. Guiricema faz diferença, né, no cenário político também, como qualquer outra cidade do interior de Minas. Então, acho que é muito importante o apoio de vocês, tá? Que vocês possam manifestar, né, este apoio aqui, na verdade, né, esse apoio que vocês são contrário, né, que o Guiricema é contrário à reforma da Previdência, né, eu acho que isso é muito importante, que vocês encaminhem, né, algo para o Congresso Nacional, tanto para a Câmara dos Deputados, quanto para o Senado Federal, bem como para cada um dos 53 deputados federais, né, que representam o Estado de Minas Gerais, e também para os três senadores da República. Eu acho que é muito importante, né, a partir do momento que a Câmara assume esse compromisso de repúdio à reforma da Previdência, é a voz do povo guiricemense, é a voz de cada trabalhador de Guiricema, é a voz de cada trabalhadora rural, é a voz de cada funcionário aí, das empresas, do funcionalismo público de Guiricema, dos professores, né? É a voz dos nossos jovens, dos nossos filhos e netos, que ainda vão inserir no mercado de trabalho, né? Acho que tudo isso, quando vocês mandam uma manifestação de repúdio, faz uma manifestação dessa contrária à reforma da Previdência, né, mostra que o povo de Guiricema é contrário, porque vocês são representantes legítimos do povo de Guiricema, né? É a Câmara Municipal, é aquela que representa de fato o povo. Então, acho isso muito importante. Nós, né, professores, nós contamos com esse apoio de vocês, né, que vocês possam aqui fazer algo mais, que é encaminhar uma manifestação de repúdio dessa casa aqui, representando o povo guiricemense, que o povo guiricemense repudia essa reforma da Previdência da maneira que está sendo colocada, de forma arbitrária, né, para tirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Eu queria apenas, né, complementar dentro da fala do que as pessoas já falaram. Nós aqui, eles não tocaram na questão do benefício assistencial de prestação continuada, né, que aquelas pessoas que hoje têm 65 anos de idade, não teve aquele tempo mínimo de contribuição, atualmente 15 anos, né, ele quer passar para 25 anos, as pessoas que não alcançarem os 25 anos, né, com a proposta que está lá, ela vai ter que esperar completar 70 anos de idade para poder conseguir esse benefício de assistência, é o benefício assistencial de prestação continuada. Né? Isso realmente, gente, quem consegue esse benefício hoje aos 65 anos de idade é quem vive numa situação praticamente de miséria, né? Porque tem que ganhar menos de R$250 por pessoa lá na família. Então já é uma situação de miséria, né? Você tem que viver com R$250, com menos de R$250 por mês, por pessoa. Né? E aí ele quer tirar esse direito, ou seja, acrescentar mais 5 anos para a pessoa poder ter esse direito, e além disso, esse também não ficaria vinculado ao salário mínimo, ou seja, a ideia dele é colocar 50% ou 30%, como é em outros países aí, ou seja, 30% do salário mínimo, esse benefício aí da assistencial de prestação continuada. É mais um absurdo, está lá nessa proposta também de reforma da Previdência. E chamando a atenção um pouco para a questão da aposentadoria integral com 49 anos de contribuição, ora, quem pensar, né, em fazer um curso superior nunca vai aposentar aos 65 anos de idade. Que você termina um curso superior aos 22 anos de idade. Com mais 49 de contribuição, no mínimo você vai aposentar com a aposentadoria integral aos 71 anos de idade. Então ele já praticamente, né, ele já vai desestimular as pessoas de estudarem, né? Ele vai tentar, esse projeto já é um desestímulo à pessoa querer estudar, né? Ou quem quer estudar já vai ter que pagar mais esse preço. Não vou conseguir aposentar aos 65 anos de idade. E também, gente, é um ponto importante, todas as mudanças na idade para aposentadoria até agora, ela passou por um processo de discussão, de um projeto de lei para ser de reforma lá da Constituição, de emenda à Constituição. Dessa vez agora, o projeto é o seguinte: se for aprovado, né, sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração, 65 anos é o tempo mínimo, mas daqui a 20 anos, provavelmente, vai ser 66 ou 67, tá? E essa idade mínima, ela vai subindo gradativamente a partir do momento que houver um aumento da expectativa de vida do brasileiro. Tá? Então, mais um problema que nós temos aí. 65 anos hoje, mas daqui a 20 anos, provavelmente, é 66 ou 67 a idade mínima. E para os nossos jovens, né, para os nossos alunos, provavelmente o mínimo vai ser 70 anos, porque a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado com os avanços da medicina, né? E até mesmo com a melhoria um pouco da qualidade de vida, aí, com o próprio salário mínimo, né, com a aposentadoria, proporciona muitas famílias uma mudança na qualidade de vida. Pessoal, mais uma vez, aí o meu muito obrigado pelo espaço, tá? Parabenizo a Câmara Municipal e a luta continua. Olha, o primeiro passo é como a gente está apresentando aqui. A gente acredita que, dessa reunião aqui, a gente vai conseguir uma moção de repúdio que a gente vai encaminhar para os deputados e para o próprio presidente lá do Congresso Nacional, né, tanto da Câmara quanto do Senado, já é o primeiro passo. E nós, enquanto professoras, vamos tentar mobilizar cada vez mais. É aquilo que a gente estava comentando aqui. É, ainda o processo de conscientização, de mobilização, ele está muito no início, e nós brasileiros, nós somos muito acomodados. Quanto a só um minutinho, pode ser um minutinho aqui, acho que quanto à questão da greve, ela é um direito dos professores, é uma forma de manifestação que você soma com o grupo todo dos professores do Brasil, nesse momento, para lutar por todos os trabalhadores, sim, mas a gente está tendo um privilégio de poder parar, às vezes o funcionário da PIFPAF não pode, porque ele vai sofrer uma pressão maior, o sindicato é mais fraco. Agora, quanto a os alunos perderem, eles não vão perder. Você pode ficar tranquilo, porque esse processo de reposição, ele depois vai ser debatido, ele vai ser discutido com o colegiado da escola. Tá, porque isso também, por isso que isso vai ser discutido depois com o colegiado, porque a aula ao sábado, né, é uma possibilidade para você cumprir dentro do ano letivo, né, essa possibilidade, não, é legal, né, você tem essa possibilidade, agora cabe aos pais também incentivar os filhos para que venham poder participar, entendeu? É oferecido, né, é oferecido. Sim, por quê? Mas é nesse sentido que você quer cobrar essa importância do aluno, porque o aluno acaba, às vezes, não indo. Tá? Sim. Sim, ele tá. Isso é uma questão que a gente vai ter que discutir internamente no dia que a gente for propor esse calendário de reposição. Eu acho que é uma sugestão que a gente vai levar depois para dentro da... Quando for discutir a reposição, a gente trabalhar esse critério. Eu não vou aqui adentrar um pouquinho por causa do tempo. Sim, mas eu entendo que já é um primeiro passo, mas com certeza vão vir mais, né, mais manifestações, mais organização. Não, beleza.
Antes de voltar a palavra à tribuna, acho importante a participação popular de uma mãe que se preocupa com o aprendizado do filho, a questão da paralisação. Gostaria que você acompanhasse a reunião até o final, é um convite que eu te faço. Quanto à abrangência do nosso ato, embora não esteja parecendo, né, porque não tem bandeiras aqui, não tem... um palanque, isto aqui é uma manifestação popular. E daqui nós vamos sair com uma alternativa. Temos aqui 9 representantes do povo de Giricema. É o representante que foi escolhido, né, pela sua maioria. E aqui em cada cadeira tem os representantes que estão ouvindo. Né, o convite foi expandido ao executivo, um secretário municipal me ligou, que foi o Saulo, até foi bom para mim lembrar aqui, que foi o único que justificou a ausência, foi o secretário de finanças, Saulo, que teria, se eu não me engano, até uma prova e não pôde comparecer, mas os demais vereadores estão e vão cumprir seu papel. Ao final da reunião, toda reunião tem um objetivo, Né? Ninguém veio aqui só para ouvir. Vai acontecer a proposta, o que cada um pode fazer, o que cada um pode se comprometer. Então, embora pareça pouco, a maioria da população está representada nessa casa. E que nós façamos aqui o nosso trabalho de representante, de levar as informações a todos que nos elegeram, a todos que nós temos que prestar serviço. Então, é muito salutar ter aqui nessa casa 100 pessoas, eu acredito que no início nós tínhamos 120 pessoas, do que às vezes só os palestrantes. A reunião está sendo gravada, a reunião vai ser transcrita em ata, ser formada uma documentação muito importante, a participação da Maria, a fala do Sindiúte, a apresentação do slide que o Fabrício tão fez aqui, do Silvio, nesse momento. Abrangeu muito bem o assunto, e ainda temos a adiantar aqui, que é de forma que os assuntos estão elucidados para todo mundo, e vai ficar disponível para todo mundo. Cabe a nós aqui dar o passo de fazer um compromisso, de buscar que seja um voto para revirar essa situação, um compromisso de algum vereador que possa firmar aqui diante da população. Entendeu? Então, eu acho muito válido a manifestação. Parece que não está com cara de manifestação, porque está com muita democracia, nós estamos ouvindo todo mundo, mas isso aqui é um ato, né, de manifestação de repúdio, não é? Cívica. Então, embora o plenário aqui suporta e comporta umas 100 e poucas pessoas, a representação da cidade está se fazendo na fala de todos aqui que vêm para a tribuna. Então, vamos ouvir e vamos esperar, aguardar o final, o que cada um pode se comprometer, o que cada um pode fazer de compromisso com vocês, porque não vieram aqui só para falar e o outro só para ouvir. Né? Então, que dê continuidade, ô Lilian, vamos adiantar os trabalhos.
Bom, então, agora para finalizar esse grupo aí que nós professores chamamos para esclarecer essa questão da Previdência, para finalizar, nós vamos chamar o Edson Fortini, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Giricema.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, a pessoa do Juninho, presidente da Câmara. As falas que tiveram, elas foram muito abrangentes, elas explicaram realmente o que vai ser essa reforma, o impacto dela na vida das pessoas. Então, eu vou focar mais na questão do que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está fazendo para a forma que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está fazendo para resolver as nossas atitudes em relação à Previdência, em relação a essa reforma. O impacto delas para nós rurais, trabalhadores rurais, é muito grande. É realmente aumentar a idade. O trabalhador rural hoje, ele tem aposentadoria especial, ele aposenta com 5 anos a menos. Então, o homem vai passar de 60 para 65 anos. A mulher rural aposenta com 55 anos, vai passar para 65. Então, esse impacto vai ser... a gente conhece a realidade dos trabalhadores. É uma questão muito séria. Outra questão séria é a questão da contribuição, que vai ser a contribuição direta. Então, atividade rural, ela não gera renda todos os meses do ano. Tem os meses que estão meses de plantio, tem os meses de colheita, que a gente está gerando renda, os meses de plantio, meses que não tem, não está tendo renda. Então, isso vai... realmente, os trabalhadores rurais não terão condição de contribuir dessa forma. A forma como os trabalhadores contribuem hoje, através das coletivas nota fiscal. Então, essa é a contribuição mais certa, a contribuição ideal, porque nos meses que ele está colhendo, ele está tendo colheita e está contribuindo. Os meses que ele está plantando, que ele está nos tratos culturais, ele é amparado pela Previdência. Então, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gricema foi fundado em 2014, e desde a nossa fundação, a gente tem participado, junto com a FETAENG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, de todos os atos, participado ativamente de todos os atos que interessam à classe trabalhadora rural. A gente participa de reuniões, participa de eventos na região, a Zona da Mata, participa em Belo Horizonte, já fomos em Brasília 3 vezes. Realmente, o movimento sindical, todas as conquistas que os trabalhadores conseguem é através de luta, é através de mobilização, através da sociedade organizada. O PRONAF, o PA, a questão do Minha Casa Minha Vida, foram todas conquistas. O movimento sindical realmente batalhou, realmente a gente, o pouco tempo que eu estou vivendo, conhecendo o movimento sindical, realmente a gente vê a importância da sociedade organizada, na conquista dessas conquistas. Eu tive semana passada, fiquei semana toda, eu estava em Brasília, a gente participou do congresso da CONTAG e coincidiu com as manifestações que aconteceram em todo o Brasil. Eu participei em Brasília, muita gente, foi realmente, teve um impacto muito grande, realmente aconteceu em todas as capitais, aconteceu em várias cidades. Então a gente vê realmente a repercussão que se tem com os nossos representantes. A gente havia ido ano passado, em junho, a gente tinha participado também, através do diretor do sindicato, o Alexandre, a Claudineia, tinha ido também em Brasília, naquela ocasião, o governo Temer, assim que ele assumiu, ele anunciou que ia enviar ao Congresso a reforma da Previdência, mas com toda aquela pressão, Minas Gerais foi representado com 87 ônibus. Então, houve adiamento disso, então, a gente vê a importância que tem as manifestações. Foi a fala da mãe, também que havia falado, o que Gricema realmente está fazendo em relação a essa reforma. Nós do sindicato, nós estamos com um abaixo-assinado, organizado pela FETAENG, a federação. Isso. Essa é uma forma direta, a forma da gente estar levando a nossa indignação diretamente aos nossos representantes. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais, juntamente com a FETAENG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, estão coletando assinaturas para um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência e Trabalhista. Estamos planejando 1.500.000 assinaturas que serão entregues ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, em uma audiência. O objetivo é mostrar à bancada mineira no Congresso Nacional a contrariedade de nosso povo a essas reformas e uma forma eficiente de nós, dirigentes sindicais, orientarmos e conscientizarmos os trabalhadores das consequências dessas reformas. Ano que vem é ano de eleições. A população tem que demonstrar que está ciente do que está acontecendo na política. O abaixo-assinado leva diretamente aos deputados e senadores nomes de eleitores inconformados com as propostas de reforma. Não aceitamos retrocessos em nossos direitos. Deputados que votarem a favor das reformas previdenciária e trabalhista terão suas imagens prejudicadas na próxima campanha eleitoral. O movimento sindical se compromete a divulgar seus nomes. Vamos assinar esse abaixo-assinado. Procure no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aqui havia uma está com a folha. Eu estou rodando nas comunidades rurais também. O prazo é muito curto, eu tenho até o dia 30, é, quinta-feira, semana que vem, para estar entregando esse abastinado. Então, eu pedi apoio da comunidade para ajudar a gente, né, para a gente conseguir o máximo de assinaturas nesse curto período que falta. É, realmente o período foi muito curto para a gente coletar assinaturas, porque o ritmo que o Congresso está impondo nas votações é muito, muito, muito rápido. Então a gente também tem que ser ligeiro aqui para a gente não perder tempo. É, só lembrando, para assinar esse abastinado, a gente está usando como documento o título do eleitor. Queria agradecer o espaço, agradecer os seus vereadores. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Foi breve, consciente do percurso nosso aqui nessa maratona hoje, mas foi incisivo, foi na questão chave. Quando a gente lembrou aqui do que a gente pode fazer, ele já apontou o caminho aqui. E eu quero te parabenizar, Edson, que eu acompanho o seu trabalho no sindicato. Você é uma força jovem aqui de Guiricema, está desempenhando um trabalho brilhante, é lógico, que, com toda a sua equipe, né? É toda os associados e os que formaram que compõem a comissão, que está desempenhando um trabalho muito importante aqui em Guiricema, que merece a atenção de todos nós, e os parabéns para você pelo seu trabalho. Agora, dando andamento aqui, acho que antes da a professora Lília vai poder fazer o encerramento, teria a leitura de um ofício que eu vou solicitar ao secretário da mesa, Mauro, que promova a leitura do ofício do representante do sindicato dos produtores rurais, que não se compareceu, mas emitiu uma nota, e eu vou solicitar que o vereador Mauro faça a leitura.
Sindicato dos Produtores Rurais de Guiricema, ACG, Associação Comunitária de Guiricema. Guiricema, 21 de março de 2017, ofício 0045/2017. Excelentíssimo senhor José Teixeira Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Guiricema. Primeiramente, uso destes termos para parabenizar vossa iniciativa e a dos demais edis quanto à questão da reforma da Previdência Social em tramitação no Congresso Nacional. Acho muito oportuno, uma vez que esta casa tem por finalidade ecoar a voz do povo e emanar deste posicionamento o contraditório ao que se propõe em relevância às condições atribuídas aos produtores rurais, trabalhadores rurais e demais contribuintes da Previdência Social no que tange a tempo para se obter os frutos de tais contribuições à aposentadoria. Lamento não poder estar presente a tão significativo momento, mas nesta data estou em viagem a Belo Horizonte. No entanto, cabe a mim, em respeito a vosso convite, do qual muito me honra dizer que, em nome do Sindicato dos Produtores Rurais de Guiricema, aqui representante, posicionamos contra a reforma da Previdência, na condição que encontra-se em tramitação no Congresso. Em consonância a este fato, gravei um vídeo publicado na página do Sindicato dos Produtores Rurais deste município, no qual oportunamente faço nosso posicionamento ao fato em questão. Aproveito para parabenizar ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na pessoa de Edson Fortini, pelo empenho à causa e à elaboração deste abaixo assinado, e dizer que achamos por bem não usar do mesmo método exatamente para evitar o que se costuma ser natural em Guiricema, uma ordem de divisão e competição que não justifica, uma vez que trata-se de um interesse comum a todos nós, guiricemenses e brasileiros. Finalmente, faço registrar que sou a favor de uma reforma na Previdência. Nestes termos, venho por este requerer do nobre presidente desta Casa Legislativa e pelos edis que acompanhem que a presente justificativa seja lida em plenário e devidamente transcrita em ata nesta referida reunião extraordinária. Mais uma vez, congratulando e parabenizando o ilustre presidente desta Casa Legislativa e todos os demais vereadores pela importante iniciativa. Cordialmente, José Davi Ervilha, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Guiricema e da Associação Comunitária de Guiricema.
Só lembrando aqui que não é uma iniciativa da presidência desta casa, eu agradeço até os elogios, mas é uma iniciativa popular, tá? Organizada pelos professores, a qual nós estamos encerrando as participações de tribuna. Eu quero agradecer a Lilian Simone aqui, que deu uma colaboração enorme aqui com os trabalhos de organização aqui, a Vilma e ao Fabrício, de modo que eu gostaria de abraçar todos vocês que se sintam representados por esses três, porque se for citar o nome de todo mundo, vai demandar tempo e vai fazer com que a nossa reunião fique mais ainda prolongada. Quero te agradecer, Lilian. Neste momento, as participações de tribuna se encerram, então nós vamos dar a questão do expediente, que é o motivo dessa reunião, e ao meu entendimento aqui ficou muito claro que, pelo menos para mim, há uma cobrança do que eu posso fazer, do que eu posso propor aos demais, ou ouvir também dos colegas, né? Então, muito obrigado. Obrigado a todos os professores, ao César, que está ali, que ajudou bastante também, orientou aqui de forma a organizar aqui. Então, nesse momento, pode ocupar seu trabalho. Eu vou fazer uma leitura. Ah, ela quer fazer um agradecimento. Eu que te peço perdão, Lilian. Você tem a palavra para você encerrar. Eu te peço perdão.
Não, eu que te peço perdão, presidente, por estar alongando a reunião. É porque o Fabrício tinha pedido para fazer encerramento, um minutinho. Vem aqui rapidinho, Fabrício. Encerra aqui, chave de ouro.
Boa noite mais uma vez. É lógico, eu não ia deixar aqui também de estar esclarecendo sobre, né, uma pergunta que a mãe de um aluno fez aqui. Não é compromisso só meu. É compromisso da escola, de todos os professores, não deixar os nossos alunos perder. Vocês podem ter certeza, durante a semana toda, semana passada, eu fiz o meu papel e os professores também. Eu tenho aqui um aluno, Guilherme, que não vai deixar eu mentir, que está aqui também ajudando o movimento. Eu expliquei sobre o movimento, expliquei a causa, e os meus alunos concordaram com a greve. Principalmente porque é bem melhor, e bem melhor, trabalhar todos os sábados, se possível até o domingo, do que trabalhar 49 anos. Eu tenho um filho que chama Caio, que estuda em escola pública em Visconde Rio Branco, que está em greve. E ele vai ao sábado, sim. Se for preciso, ele vai até no domingo. Tem pais aqui que eu tenho certeza, não, tenho certeza que tem filhos que estudam aqui na nossa escola. E vou falar, dei aula em Guidoval, dei aula em Miraí, dei aula em Ubá e outras escolas. Nós somos um exemplo. Olha a quantidade de alunos nossos que passam na Federal. É a única de Minas. Eu quero aqui parabenizar. Tem a Vilma, que foi minha professora. Tem a Helenice, que foi minha professora, até particular. De história na matéria que eu sou formado hoje. A Rosinha, que eu inspirei nela e formei em história para fazer a diferença na sociedade brasileira. E tem aqui também a Eliana, acho que foi minha professora. Você também foi minha professora. E várias outras que estão na luta até hoje. E se fosse esperar essa mudança, vocês vão ser professores dos meus netos. Tá? Até vocês aposentarem. Então a escola estadual, prefeita Dona Ruda, ela é um exemplo. Em Miraí, professores me perguntaram quando eu comecei a trabalhar em Miraí, o que vocês fazem lá para passar tanta gente na federal? Eu falei, nós temos, né, o compromisso com os alunos. O César também foi meu professor, César, tá? Então, olha, eu quero, né, fazer aqui o compromisso em nome de todos os professores, que as aulas vão ser todas repostas. E o calendário de Minas Gerais, ele tem que ter 200 dias letivos. Senão não fecha o ano, gente. Se não tivesse isso, a gente não ia repor. Mas a gente tem que repor. E tem que repor com um número de alunos suficiente para considerar que foi aula. Se chegar um sábado, tiver só o professor, não tiver nenhum aluno, sabe o que acontece? Não é contado. Então a gente faz um bolo, a gente vai fazer um novo calendário, que o calendário normal, até sem greve, ele já tem dias, já tem sábados que são letivos, como a Feira Cultural, a Feira da Ciência e outros mais movimentos que são aos sábados e que os alunos vão com o maior prazer. Então a gente vai fazer compromisso meu aqui como professor, para a mãe que fez aqui a pergunta, compromisso meu de nós fazer a reposição da melhor maneira possível. Vamos fazer movimento no sábado, vamos fazer uma gincana se for preciso, se o Estado liberar, né? Se o secretário liberar, a gente vai fazer a reposição da melhor maneira possível, para contar com o número de alunos suficiente no sábado. Meu muito obrigado.
Dessa forma, então, nós encerramos aqui a passagem da tribuna, vamos dar andamento aos trabalhos. Foram muitos temas, o Silvio trouxe um agora na parte final do BPC, a Maria colocou muitos dados, e eu promovi aqui, vai ter que ser votada pelos vereadores, então ela vai ser debatida, uma moção de repúdio que não aborda todos os assuntos, senão nós, a reunião já foi neste sentido, e a ata elaborada está nesse sentido. Então é um ato, né, simbólico nosso, porque o mais importante é a manifestação que está acontecendo aqui hoje, que está sendo gravada, que vai ser levada para os gabinetes dos deputados, né? Então, como todos falaram, acho que a Vilma está pedindo a participação. Vilma, se puder, pode vir aqui. Em seguida, nós vamos dar continuidade, então, que vai ser lida a moção de repúdio, que aborda, ainda que de forma superficial, né, a nossa contestação a esse ato aí, mais assim, bem dizendo, atentado à população brasileira.
Boa noite a todos, gente. Muito obrigada, Juninho. É o seguinte, a Miriam, né, como professor, mãe de aluno, fez a seguinte pergunta: por que trabalho ao sábado? Olha, trabalho ao sábado, por quê? Nós vamos repor aos sábados, nós vamos repor, né, nas nossas férias também. Isso mexe com a nossa vida, né? Se for preciso marcar trabalho ao sábado, será marcado, né? Como professora falando. Na verdade, nós não somos só professores. Na verdade, nós somos educadores, formadores de opinião. E se nós não conscientizarmos nossos alunos agora que essa luta é de todos, para eles também, que cidadãos serão no futuro? Né? Que profissionais nós teremos no futuro? Nós teremos o quê? Um grupo de pessoas, a elite mandando e o povão ralando. É exatamente isso que vai acontecer. Então, eu como professora, e acredito que os demais aqui presentes têm essa consciência também. Eu, se for preciso marcar trabalho para fechar o bimestre, Miriam, infelizmente, nós vamos marcar. Mas é uma questão a discutir, que eu convido você e a todos os pais que estão ouvindo, né, a ir à escola, a conversar conosco, né, a expor situações. Se o seu filho não puder ir naquele dia, nós vamos, né, remarcar trabalho, tudo dentro, né, só um momentinho, do possível, tudo dentro do combinado. Eu entendo você não estar contra, eu entendi a sua posição. É um questionamento válido, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, o aluno tem direito a 25% de falta. Então, por exemplo, no sábado ele não quer ir à reposição aos sábados, ele tem o direito à falta. Não, é o que eu disse antes. É só conversar. Entende?
Eu não sou contra ao movimento de vocês. Eu não sou contra a reposição. Eu sou contra a vocês terem um direito de não dar aos alunos direito de terem. Entendeu? É querer fazer com que eles vá porque tem prova. Só isso. Só.
Mas se é dia letivo? Mas o sábado é o dia letivo. O calendário ele é reformulado, ele é adequado. Então é sábado letivo. Não, senhora. Nós estamos lá. Ele pode não estar, mas nós estamos. Olha, existe o dia escolar, né? Aí, Miri, olha, só para eu não estender um pouco essa reunião, que nós temos os dias escolares, eu gostaria que você fosse à escola para esclarecer, junto com o diretor, vice-diretor, supervisora que está aqui, os demais professores, só para a gente não estender muito, eu queria só esclarecer o seguinte, que aos sábados, as aulas, o calendário de reposição é dia letivo. Se for preciso marcar prova, eu, professora Vilma, marcarei, porque eu estarei lá cumprindo o meu horário, entendeu? Porque se eu não ajo dessa forma, eu não tenho como cobrar dos meus alunos que eles possam cobrar para frente, inclusive deles, que estão aqui, né? Então, eu acho, eu como cidadã, professora Vilma, mãe, que a minha menina também está, que não terá prejuízo nenhum, né? Eu acho isso válido. Eu acredito que os meus colegas presentes aqui também. Questão seguinte, do conselho, né? Pais, alunos, que toda a escola tem. Nós temos alguns representantes, não são todos, que estão aqui, infelizmente, tá? E só para eu fechar a questão que você colocou. Por que a comunidade não está presente? É muito difícil falar para os demais. Infelizmente, o que nós estamos tentando aqui, o que nós buscamos hoje, segunda-feira que nós fomos na rádio, né, e ela está divulgando essa reunião, hoje também o Juninho disponibilizou passar, né, um carro convidando, mas infelizmente nem todos têm este papel. Você acabou de falar comigo que saiu do curso, foi e voltou. E está aqui, fez o seu papel de cidadão para você, para o seu filho, para o seu primo, para os seus parentes, para todos. Agora, nem todos pensam dessa forma. E por isso, mais uma vez eu reforço, é o que nós temos que ter consciência, né? Nós temos que ter consciência que nós lutamos pelo nosso direito e pelo dos outros também. E se eles não têm essa consciência, está na hora de ter. Tá? Muito obrigada.
Eu vou dar.
Muito obrigada, Juninho.
Eu que agradeço, Vilma. Mais alguém quer se manifestar em tribuna? Então nós vamos encerrar a participação da tribuna. Muito obrigado, Vilma. Passou esses dias aqui na Câmara, viu como que é o dia a dia nosso aqui? Tem muito trabalho, né, Vilma? Foi falado o nome aí de quase todos os professores. Se vocês me permitem, eu queria falar o nome de uma professora importante para mim, porque essa Casa Legislativa aqui já lutou muito pelas leis dos professores. Desde o piso salarial. Muitos de vocês já estiveram aqui. Eu tenho uma referência muito boa em casa, né? Eu sou filho de professor, Eu sou casado com professora, eu já falei isso. Mas eu tenho uma irmã que é professora, é um exemplo de dinâmica, um bom exemplo de perseverança, de vencedora, de uma pessoa que luta demais para conquistar os objetivos. E eu acho que mais por ela do que qualquer outra pessoa. A gente tem a consciência do árduo trabalho de todo cidadão. Mas na minha irmã Dalila, o que eu vejo que ela faz todos os dias, pega seu carro, vai, ora era Sebastião da Vargem Alegre, ora Ubá, ora Visconde do Rio Branco. Essa é a vida do professor. Então é um grande exemplo, ela me incentiva muito. Na semana passada já tinha paralisação. Vou ser breve, não vou demorar com isso não. E ela falou, me ligou e falou assim, está balançando a cabeça para mim não contar, mas eu vou contar. Ela falou assim, ô Juninho, você vai estudar amanhã, você vai na aula em Ubá. Eu falei, vou, você me dá uma carona? Ué, Dalila, eu dou, mas vocês estão paralisados, tá tendo aula? Não, mas eu vou ao Ubá. Ué, o que vai acontecer? Vai haver um protesto em praça, eu vou participar. E ela foi, balançou bandeira, vi foto da minha irmã lá no meio do povo lá, e depois em Visconde do Rio Branco, e ela me cobrou. Juninho, faça isso lá em Guiricema. E a Vilma estava aqui durante os dias, é muito atendimento, a Câmara tá iniciando os trabalhos. E eu falei para ela, não tem vergonha, falei que a Dalila é tão difícil para mim, eles estão acelerando para votar esse negócio tão rápido, eu não vou conseguir mobilizar uma população, uma equipe INSS, igual tem a representante aqui, a Maria, dos sindicatos que vieram, os professores, população. Era quase uma questão assim de um desânimo. E, no entanto, eu chego aqui na Câmara, já estava aqui o Fabrício, a Vilma, os demais aqui, levando essa ideia adiante, e a coisa aconteceu, Dalila. Da melhor forma, democrática, ouvimos todo mundo, e até questionamento de pais e aluno. Então, isso foi muito importante, foi bonito. Agora, vamos ir para a questão prática, né? O que a Câmara pode fazer, atuar e ajudar nessa questão, que seja de pequeno, né? Nosso tamanho é pequeno em território, mas grandioso em atitudes. Eu vou solicitar aqui o secretário Mauro para fazer a leitura da moção de repúdio que a Câmara está proporcionando.
Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, excelentíssimos senhores vereadores e demais lideranças políticas. Moção de repúdio. A Câmara Municipal de Guiricema, nos termos regimentais vigentes, apresenta ao plenário, esperando aprovação, moção de repúdio à proposta de emenda constitucional PEC 287/2016, que retira direitos dos trabalhadores, em especial daqueles que recebem o salário mínimo e das agricultoras e agricultores familiares, que são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. Como representantes do município, manifestamos extrema preocupação com a chamada reforma da Previdência. Trata-se de um conjunto de medidas encaminhadas pelo atual governo à Câmara dos Deputados, que prevê, entre outros pontos, a mudança na idade mínima das aposentadorias, que passa a ser de 65 anos, indistintamente para homens e mulheres das áreas urbana e rural. Tal mudança representa um aumento significativo na idade mínima de aposentadoria de 5 anos para homens e 10 anos para mulheres. Estudos comprovam que em muitas regiões do país, especialmente no Norte e Nordeste, a expectativa de vida está abaixo dos 65 anos. Além disso, igualar a idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres é uma grande injustiça, pois a maioria das mulheres brasileiras tem a chamada dupla jornada, ou seja, trabalho fora e depois em casa, cuidando dos afazeres domésticos. Portanto, nada mais justo que as mulheres se aposentem antes, como determina a atual legislação e se repete em inúmeros países pelo mundo. Outro grave ponto da reforma proposta pelo atual governo estabelece a obrigatoriedade de contribuição de 49 anos com a Previdência para que o trabalhador ou trabalhadora tenha direito à aposentadoria integral. A atual legislação estabelece 25 anos, ou seja, quase a metade. Na prática, essa medida representa o fim do direito à aposentadoria para a maior parte da população brasileira, que para se aposentar com salário integral aos 65 anos, terá que começar a trabalhar aos 16 anos de idade, com carteira assinada e contribuições permanentes durante esse período. Sob o pretexto da sustentabilidade do sistema previdenciário, a PEC 287/2016 representa um enorme retrocesso num país com profundas desigualdades e diferenças. A médio e longo prazo, representará aprofundamento da crise econômica e social que aflige milhões de brasileiros. Em contraposição ao falso dilema do déficit da Previdência, consideramos que existem outras formas de enfrentá-los, que não a retirada de direitos conquistados com sacrifícios pelo povo brasileiro ao longo das décadas. O combate à sonegação e à corrupção como forma de garantir o aumento da receita líquida do sistema de seguridade social. A utilização dos recursos arrecadados pela Previdência para sua finalidade e não para custear outros encargos do governo, principalmente o pagamento dos encargos da dívida pública. Assim, reiteramos aqui o nosso compromisso, enquanto vereadores de Guiricema, na defesa intransigente da Previdência Pública e Universal, a fim de garantir no futuro uma aposentadoria digna a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, dos grandes centros urbanos e das áreas rurais. A presente moção de repúdio à PEC 287/2016, aprovada pelo douto plenário, será encaminhada aos excelentíssimos deputados e senadores para que tomem conhecimento deste ato e não votem a favor da proposta encaminhada pelo governo federal para a reforma da Previdência Social. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 22 de março de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Guiricema.
Obrigado, Mauro. A moção já foi submetida à Comissão de Legislação e Justiça, que tem o parecer do relator José Adilson, presidente Rafael, vice Josimar. Por unanimidade, concederam o parecer favorável à moção de repúdio. Como já disse, ela não abordou todos os assuntos aqui apresentados, mas a ata está sendo muito bem redigida aqui pelo Mauro e pelo Darlan, que está colaborando, e está muito por dentro até da apresentação de cada um. Então já vai constar todos esses assuntos e a moção vai carregar essa ata. Tá? Então eu vou aqui abrir a discussão dos parlamentares. Os vereadores que queiram fazer manifestação contrário à moção de repúdio, que se manifestem. Os vereadores queiram manifestar, que queiram contestar a moção de repúdio, se manifestem. Né? Os vereadores que queiram sustentar a presente moção de repúdio, que se manifestem. Vamos iniciar aqui. Todos os vereadores vão falar então um pouco, né? Vou conceder aqui a palavra ao vereador Rafael Moura. Vai começar com você, Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Quero agradecer primeiramente, né, os professores, a população do Guiricema, a comissão dos professores que veio aqui na Câmara e deu a cara para bater, e bater com força mesmo, para lutar pelos nossos direitos que já adquiridos no longo dessa vida, igual o Fabrício falou, ter sangue derramado para conseguir os direitos dos trabalhadores. Eu acho isso um absurdo tremendo do nosso presidente da República. Além de ter dado um golpe para tomar o poder, para ter o direito de ser presidente, aquilo para mim é um golpe. E agora, fazer um governo de qualquer maneira, do jeito. E ele já está aposentado, já está na hora de bater a bota mesmo, então se foda quem vai ficar para trás. Quer arrebentar todo mundo. Guiricema, gente, é contra demais a reforma. Eu lido com todo mundo, converso em várias determinadas regiões do Guiricema, eu ando muito, e o pessoal está falando, nossa, Rafael, tem jeito de vocês fazerem alguma coisa? Tem jeito, sim. Aqui em Guiricema, pelo levantamento mais ou menos que eu fiz, teve mais ou menos uns 10 deputados federais que teve voto em Guiricema. E tem, todo deputado federal tem um representante aqui em Guiricema. Então nós temos que lutar, igual eu já liguei, até o Isla, que está aqui trabalhando aqui na Câmara, já ligou para um deputado que nós apoiamos em 2014, e já pedindo ele para votar contra esse projeto, para não aceitar nem emenda. Eu acho assim, tem que ter uma reforma da Previdência, às vezes tem que ter sim, mas eu acho que de acordo com a população, não de acordo só com os interesses de si próprio. Então a gente está correndo atrás, eu acho que todos os vereadores aqui têm um representante, têm uma ligação com o governo federal, então a gente tem que correr atrás. Outro também, Juninho, que eu fiquei até chateado, não teve representante nenhum do executivo aqui. Eu acho que você mandou ofício para todos, né? Não tem um assessor jurídico da prefeitura para interromper reunião, não tem aqui um secretário, tem só o Saulo que manifestou que não pôde comparecer. Eu acho que tinha que estar aqui o prefeito, vice-prefeito, secretariado, presidente de partido, presidente da associação, todos que têm ligações junto à sociedade, para a gente correr atrás. Se você está aposentado, eu já estou aposentado, eu estou tranquilo, mas tem seu filho, tem seu neto, tem seu irmão, tem seu primo, são várias pessoas ligadas a gente, que a gente não pode cochilar, não. Maria falou muito bem. Ô, gente, quanto é difícil para uma mulher aposentar com 55 anos, uma mulher rural. Minha mãe aposentou. Minha mãe cuidou de 8 filhos. Não é fácil. Na época não tinha fralda descartável. Na época não tinha, era tudo fralda de pano, lavada à mão. Ajudava meu pai, botava nós tudo buscar um pauzinho de lenha na roça para a gente acender um fogo no fogão de lenha. Não tinha uma luz, não tinha nada. A gente sabe, tem a maioria das pessoas que estão aqui na plateia são mulheres, a gente sabe o trabalho, eu tenho a minha esposa dentro de casa, eu sei o tanto que ela dedica à família, ao trabalho. Eu tenho um dia que eu falo, Marlos, não sei como é que você aguenta. Cuidar de casa, cuidar de meu filho, cuidar da gente, e sempre com muito zelo. Eu acho isso um absurdo, a mulher aposentar com 65 anos. Eu acho um absurdo. Eu já estou entrando em contato até com outro deputado que eu já apoiei no passado, e já manifestou para nós que já é contra, o Jaiminho Martins, já manifestou para a gente que vai ser contra essa proposta dessa reforma. Se ela for seguir em votação mesmo, ele já manifestou que é contra. O deputado que a gente apoiou na eleição de 2014, a gente já entrou em contato com ele, ele já vai mandar uma resposta para a gente e a gente vai passar para a população. Então, todos os vereadores aqui que tiver condição de encontrar com o deputado que apoiou, que votou, pede, gente. Se nós tivermos aqui uns 10 deputados que nós votamos, são 5% na Câmara de Deputado Federal, lá é 513. São 5%. Então, é um acréscimo muito grande para a gente fazer esse apelo. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Parabéns a todos os professores. Pode contar comigo, com a Câmara. Estamos à disposição. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Josimar.
Boa noite a todos. Boa noite aos professores. É o seguinte, eu sou contra a reforma. Lógico que eu moro na roça, sei das nossas dificuldades. O Edson, inclusive, foi segunda-feira, né, lá em Laranjeiras, recolheu algumas assinaturas. E eu peço, né, que a todos que não assinaram, que estão nos ouvindo, nos assistindo pela TV Câmara, que venham, procure o sindicato, dê a sua assinatura. E é o seguinte, eu e o Arius, né, estamos correndo atrás, não só nós dois, todos os vereadores que nós apoiamos, os deputados federais, E é o seguinte, ano que vem tem eleição, né? Está aí, a gente está com a nossa mão aí, se Deus quiser, para apertar lá e dar o nosso voto. E é o seguinte, é hora de correr atrás, batalhar, que nunca pode deixar passar um negócio desse, que senão vai arrebentar nós todos. Muito obrigado.
Vou passar a palavra para a bancada esquerda aqui. Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus nobres colegas vereadores. Boa noite a todos os professores, presidente de sindicato. E eu queria também dizer a vocês que sou um homem nascido na roça e criado na roça. E sou contra também. Estamos sendo prejudicados, não só o homem da roça, como eu estou falando que sou da roça, mas essa reforma ela é prejudicial a todos. Então, eu estou também de acordo com os meus colegas vereadores que já manifestaram, e o que depender da minha parte, eu estou também juntamente com vocês. Muito obrigado.
Vereador Arilson.
Boa noite a todos. Rádio, rede social, povo aqui presente, professores, presidentes sindicatos, amigos da mesa. Acho que para a gente falar já não tem quase nada, que já foi muito bem debatido pelos palestrantes, né, ficou muito bem colocado. Acho que a gente aderia à luta com certeza e quero pôr à disposição aí para todos, né, que estiver reivindicando e pode contar comigo, estarei junto aí nessa luta. É um ato importantíssimo hoje para o Brasil, né, e para nós brasileiros, não deixar que essa proposta passe, né? Pedir realmente, como o Rafael falou, a todos os nossos deputados federais que a gente contribuiu com o voto. Então, estou à disposição para poder ajudar da melhor forma que puder. Pode contar comigo. Muito obrigado.
Vereador André.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia. Eu quero dizer também que eu sou contra isso também, viu? O que for possível para a gente conseguir, eu também devo de entrar em contato com o deputado lá, eu não sei a posição dele ainda, não posso te falar nada sobre isso, né? E agradeço o pessoal que usou a tribuna aqui, ó, esclareceu muito bem, viu? Vocês estão de parabéns. E o que for possível para mim, eu estarei junto, pode contar comigo. Muito obrigado.
Obrigado, André. A palavra, vereador Mauro Florentino, a respeito da moção. Mauro está com penetrada aqui na ata.
Boa noite a todos. Eu sigo a opinião dos nossos companheiros. Também sou a favor. Agradecer a participação de vocês e comparecer mais às nossas reuniões aqui, participar mais com a gente aqui. Valeu, um abraço a todos.
Obrigado, Mauro, grande companheiro. Vereador João Batista.
Boa noite a todos. Quero agradecer aos professores e o povo em geral que aqui vieram fazer esse manifesto. Posso dizer que foi de grande valia. Tenho certeza que essa forcinha que nós estamos dando vai ajudar a fazer a diferença. Por isso, quero pedir a todos que continuem junto conosco, lutando para esse ideal. Pois, não podemos morrer com os braços, ficar com os braços cruzados, porque Cristo morreu com os braços abertos. Não podemos cruzar os braços. Vamos à luta e nós venceremos, se Deus quiser. Meu muito obrigado.
Vereador José Adilson fugiu dali, mas achei ele aqui com a palavra. José Adilson.
Uma boa noite a todos, professores aqui presentes, representante do sindicato Edson, Maria representando o INSS, Visconde do Rio Branco, o padre Júnior, agradeço pela presença também, os trabalhadores rurais aqui presentes, né? Aquelas pessoas que mais moram longe, que moram mais longe, que fica até o final. E eu queria chamar a atenção para um detalhe, uma coisa que a gente vem observando, a representatividade, sempre quando tem alguma causa nobre para se defender, a gente vê para cada 10 mulheres aparecem 2 homens. E aqui hoje começou 3 por 1, depois 4 por 1 e agora deve estar dando 5 por 1 aqui. Então, quem deveria estar vendo isso aqui era até o presidente Michel Temer, que deveria estar aqui. É, em vez dele pegar e tirar direito das mulheres, ele pegar e igualar. Entendeu? Em vez de aumentar mais 5, mais 10 anos para as mulheres, reduzir então de 5 anos. E também apresentar uma proposta de que uma proposta se é para igualar, igualar em todos os sentidos. A gente vê aqui uma Câmara de Vereadores, tem 9 vereadores. Então vamos colocar uma lei, 50% mulheres, tem certeza que a nossa política vai melhorar muito. Isso aconteceu no passado aqui, recente, aqui nessa Câmara, onde a presidente da Câmara passou para a presidência, para uma mulher presidente, consertou a Câmara. Isso aqui é uma bagunça, a verdade é essa, briga todo dia. Ela moralizou a Câmara. Então, eu tenho certeza, igualando, deveria colocar um projeto para quê? Lá no Congresso, 513 deputados, a metade do sexo feminino. No Senado, 81, a metade. Nas câmaras de vereadores também, por que não? Né? É o mesmo direito, vamos igualar tudo. Né? Para igualar, vamos igualar. Agora, pegar o trabalhador rural, um trabalhador, e querer igualar uma mulher com um homem, olha as atribuições que uma mulher tem no dia a dia. Não que a nossa não é merecedora, não. Que eu sei o que a gente faz também. Mas não pode nem comparar com o trabalho do feminino. Não pode. Você vê que a mulher, desde a hora que acorda, 5 horas da manhã, 6 horas, até 10, 11 horas da noite, ela continua trabalhando. O homem, às vezes, chega em casa, ele senta lá e fica sentadinho lá, paradinho, enquanto a mulher continua trabalhando. Aí um filho chora lá, quem vai? A mãe. Né? Então, vai para a escola, quem arruma a criança? Um ou outro pai às vezes faz, mas na maioria das vezes é a mulher. Então nada mais justo que a gente pegar, se é para comparar, é para igualar, vamos igualar em todos os sentidos, né? Então eu parabenizo, sempre a gente fala, na igreja o padre está aqui, sabe, a cada 100 pessoas presentes na igreja lá, acho que 70% é mulher, né? Um trabalho voluntário, de cada 10, 70% é mulher que está na frente, né? Então, eu tenho que agradecer, né? Agradeço a presença de vocês. É lamentável, às vezes, o número teria que ser igual também, se tivesse 100 pessoas aqui, 50 homens, 50 mulheres, mas infelizmente não. Quem sabe essa Câmara aqui vai ser representada num futuro próximo aí por 4 mulheres ou 5 mulheres aqui. Eu tenho certeza, se eu ficasse de fora dessa Câmara, vendo 3 ou 4 mulheres aqui presentes, eu vou ficar satisfeito. Mas, presidente, é lamentável a gente ter que discutir um assunto desse da reforma. A gente vê que é uma enganação. Daqui a pouco vai chegar um deputado aí, porque isso, na minha opinião, é uma armação. Se coloca uma reforma dessa aí, 49 anos de contribuição, a gente sabe que isso não vai passar. 49 anos não tem possibilidade nenhuma de passar. Aí vem um deputado e fala assim, 49 não, já tudo combinado. 49 não, vamos colocar 40. Aí o outro mediador chega e fala, não, nem 40, nem 49, o bom negociante, estava falando com o Fabrício ontem ali, aí propõe 42 anos, já aumentou em 7 anos a contribuição, ou seja, o trabalhador está tomando prejuízo do mesmo jeito, né? E assim vai, é o trabalhador rural, da mesma forma, 25 anos, era 15, 25, não, então vamos colocar 20, já aumentou mais 5. Né? Então o negócio é esse aí. E aí, o presidente Temer, o que ele tem a perder e tem a ganhar? Não tem nada mais a perder. Politicamente ele está morto. Então ele não está preocupando com isso, não. E certamente o Silvio falou que uma coisa muito que eu estava pensando outro dia nisso, e você lembrou e lembrou bem, o interesse hoje é dos bancos. Por quê? Por que eu vou continuar contribuindo numa coisa que eu não vou aposentar? Eu vou para um Banco do Brasil fazer uma previdência privada, né? Se vai ser muito bom ou não, mas pelo menos é melhor do que eu ficar nessa situação que está, sem garantia nenhuma. Quem vai ganhar? Os bancos. E eu tenho certeza, quem vota a favor dessa reforma está recebendo alguma coisa por fora. Você pode ter certeza disso. Não é à toa, não. E nós vamos ver. E eu cobro do presidente, nós vamos cobrar dos deputados, e eu quero, a Rádio Câmara está por aí, quem escuta em casa pode ver, ela fica transmitindo e retransmitindo 24 horas. Se você entrar amanhã, 10 horas da manhã, você vai escutar essa reunião de hoje. Se você entrar meia-noite, você vai escutar a reunião. Se você entrar 2 horas da manhã, você vai escutar a reunião que passou hoje. Durante toda a semana, até a próxima reunião. Aí começa a retransmitir a outra. Então, é transmitir e nesse intervalo, presidente, o senhor gravar e mostrar os deputados que foram a favor e os deputados que foram contra a reforma da Previdência. O senhor pediu, eu até liguei hoje para o deputado Reginaldo Lopes, como o Rafael estava falando aqui, é importante falar. E o Reginaldo demonstrou já ser contra essa reforma, e ele resumiu numa frase para mim, que eu achei até interessante.
que a reforma prejudica a todos os trabalhadores em geral e é mortal para o trabalhador rural, os trabalhadores rurais. E é verdade. Infelizmente, é morto para eles. Né? Então, a gente não pode aceitar, temos que pegar, temos que lutar até o fim, mesmo que isso não dê em nada, mesmo que essa reforma passe de qualquer maneira, isso aí, mas a nossa parte nós temos que fazer. Não podemos cruzar o braço. Muita gente fala assim, eu falei isso na reunião passada, isso é uma bobeira, lá em Grissem eles falam com isso, mas isso é importante, você pode ter certeza, a repercussão chega, vai longe, a gente serve de exemplo para outras câmaras também. Eu sei que algumas câmaras já estão fazendo e vai servindo de exemplo. Então, por isso, vamos divulgar, vamos correr atrás, batalhar. E o que tem a agradecer, todas as vezes que vocês precisarem do apoio da Câmara de Vereadores, para nós é um motivo de orgulho, satisfação e sempre estará as portas abertas para vocês, em qualquer sentido, essa casa aqui. E a gente tem só mesmo a agradecer. Se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui. E nossa obrigação é continuar trabalhando e defendendo o povo da melhor maneira possível.
Perdão. Então, já fui autor, não preciso fazer debate da moção que nós aqui apreciamos. Eu tenho uma lista aqui que eu pedi ao assessor aqui da casa para fazer um levantamento dos deputados mais votados de Grissema. Então, vai ficar na consciência de cada um, mas a Câmara vai fazer o seu papel com esse objetivo, o José Adilson, de procurá-los, né, para dar ciência a ele desse manifesto, dessa iniciativa popular, que não é da Câmara, é do povo, para que eles tomem ciência e tomem, acima de tudo, consciência do que estão fazendo. Para que dê um voto de não, que dê um voto de não à SAPEC da reforma previdenciária, que dê um voto, não de não, mas de estudo da reforma trabalhista, que ela pode ser melhorada, mas que seja, acima de tudo, respeitado o direito adquirido do povo brasileiro. Então, alguns deputados que tiveram muito votos, alguns já anteciparam o voto deles para a gente aqui, mas eu vou querer, inclusive, por escrito. Reginaldo Lopes, deputado federal Misael Varela, deputado federal Rodrigo de Castro, deputado federal Renzo Brás, estes são os que mais receberam voto do povo grissemense. Seguido pelo deputado federal Júlio Delgado, Leonardo Quintão, Gabriel Guimarães, Padre João, Eduardo Barbosa, que está aqui, são os que mais receberam votos aqui. Mas principalmente esses quatro primeiros que nós já aqui mencionamos, o Renzo, conhecido por nós, o Misael, o Reginaldo, o Rodrigo de Castro, que nós possamos levar, são deputados influentes que podem fazer também um pouco mais. Então nós vamos levar essa mensagem deles, mas que eles ficam conscientes. A gente vai pedir consciência, mas que fiquem cientes que a população de Grissema, que cobra da Câmara hoje, vai saber do passo deles no amanhã. Porque é muito fácil pedir, né? Oferecer é mais difícil. Então está na hora da gente ver a posição deles. Essa é a proposta que eu faço através desta moção. Meu compromisso aqui de bancada política, o assunto não pode girar em torno de política. Acredito que sim, de política, a boa política, mas não de politicagem. Então, meu compromisso aqui, nós tivemos aqui os amigos correligionários aí, com o Reginaldo e com o Misael. Nós já até conversamos que nós vamos procurá-los e pedi-los para que não votem nessa PEC, de maneira alguma, nem com emenda, é dar um não. Se não é possível melhorar, que não permita a piora. Então, e que dê um não também a esse Michel Temer, que até então eu não vi uma proposta produtiva. Esse homem não pensou no povo brasileiro, povo sofrido, povo do Nordeste, o povo que está passando fome. Então, nós vamos cobrar, nós vamos dar ciência a eles, que nós estamos cobrando a consciência deles, para que, e que eles saibam que a cidade está atenta, embora a moça, não sei se ela está aqui ainda, embora o manifesto aqui foi de 100 a 120 pessoas, vai ecoar por toda a Guiricema, ele vai chegar nos limites de toda Minas Gerais, ele vai chegar a conhecimento da Presidência da República. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês não são em vão, o suor de vocês nunca foram em vão e desta vez não vai ser, tá? Eu vou colocar a moção e a ata, porque a moção não abrange tudo, então eu vou colocar a moção e a ata. Então, antes de colocar em votação a moção, eu vou solicitar ao secretário Mauro que faça a leitura da ata da reunião. E aí, em seguida, a gente coloca em votação a ata e a moção, que se unem nas duas propostas.
Ata da 4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Guiricema, realizada em 22 de março de 2017. Aos 22 dias do mês de março de 2017, às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Guiricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal de Guiricema, estando presentes os vereadores Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, João Batista de Oliveira, Célio Capobiango, André Aparecido Ferreira, Mauro Florentino, Arilson Paulino da Silva e José Adilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. Logo após, fez a leitura de uma moção de pesar de sua autoria, relembrando a importância em vida de dois ilustres cidadãos guiricemenses, o senhor João Batista Teixeira e a criança Daniela, filha do senhor João Batista Carolino e da senhora Maria do Carmo Soares. Pediu que todos fizessem uma prece silenciosa, rogando a Deus que abençoasse os trabalhos a serem conduzidos. Solicitou que o secretário da mesa, vereador Mauro Florentino, colhesse a assinatura dos edis presentes. O presidente, então, declarou aberta a reunião. Passou-se aos trabalhos, convidando o professor Darlan do Carmo Ferreira para auxiliar nos trabalhos. Em seguida, o senhor presidente da mesa convidou a professora Lilian Simone para iniciar os trabalhos. Esta explicou brevemente aos presentes o motivo da reunião, que é a reforma da Previdência e cobrança dos acordos de reajuste salarial dos professores da rede estadual. Em seguida, a professora passou a palavra ao professor Fabrício Moura, que passou a discorrer sobre a história dos movimentos sociais no Brasil e a importância desses para a construção dos direitos políticos e trabalhistas do povo brasileiro. Finalizando, esse agradeceu pela oportunidade de sua fala, passando a palavra ao senhor presidente da Câmara, que o parabenizou pela sua explanação, e em seguida o senhor presidente retornou a palavra à professora Lilian Simone, que convidou a senhora Maria José Ribeiro Toledo, representante do INSS, para esclarecer melhor a respeito da reforma da Previdência, emitindo sua opinião sobre as penalidades que os trabalhadores rurais e urbanos sofrerão se tal proposta for aprovada, aumentando os anos de contribuição para 49 anos e idade mínima passará para 65 anos. Disse ainda descrever a real necessidade da reforma, pois acredita que o capital destinado a esse órgão está sendo direcionado a quitar compromissos financeiros do governo e da classe política. Ao fim dos seus esclarecimentos, a senhora Maria José Ribeiro agradeceu a oportunidade de sua fala aos presentes. Em seguida,
o senhor presidente da Câmara parabenizou a senhora Maria José Ribeiro Toledo pela sua contribuição e reconduziu a fala ao professor, à professora Lilian Simone, que convidou à tribuna as representantes do Sindiute, Sindicato dos Trabalhadores de Ensino de Ubá e Região, as professoras Maria de Fátima Gomes Pacheco de Freitas, membro da direção estadual, e Lídia Maria Geralda de Magalhães, que é coordenadora da Subsede. A senhora Lídia tomou a palavra e ressaltou que a pauta da greve não é somente reforma da Previdência, mas também a cobrança dos acordos de reajuste salarial firmado com o governo estadual no ano anterior de 2016, que ainda não foram pagos. Alertou também sobre as penalidades que atingirão os trabalhadores rurais, já que esses não contribuirão para a Previdência de acordo com o que declarará em seu registro de excedentes ou por safra, e sim terão que pagar mensalmente sua contribuição para o INSS. Destacou a importância da renda vinda das aposentadorias para o Fundo de Participação dos Municípios, principalmente para municípios pequenos de economia agrária, como o nosso. Por fim, ressaltou a incapacidade de um trabalhador em idade avançada de continuar produzindo e pediu ainda aos presentes e aos vereadores dessa casa que entrem em contato com os deputados federais eleitos pelos votos dos cidadãos dessa cidade, para que os referidos deputados votem contra a medida da reforma previdenciária. A senhora Lídia finalizou agradecendo pela oportunidade de sua fala, dando seguimento aos trabalhos, a professora Lilian Simone convidou à tribuna o professor Silvio Donizete Mota, também estudante de Direito, para fazer uso da palavra. Prontamente, este dirigiu-se à tribuna, cumprimentou o senhor presidente da Câmara e os demais e logo iniciou sua fala reforçando as falas anteriores, concordando com as críticas feitas nesta sala à reforma. Destacou fundamental o apoio de toda a comunidade gricemense e pediu aos senhores vereadores que fizessem uma moção de repúdio contra a reforma, para que essa seja enviada à Câmara dos Deputados Federais. Quando estava finalizando sua fala, foi interpelado por uma cidadã presente no plenário, questionando o intuito da greve, a duração da mesma, a questão de reposição de aulas, os rumos e as intenções do movimento grevistas e ainda a na participação do plenário de cidadãos de diversos segmentos sociais e trabalhistas numa reunião tão importante como esta. Em seguida, o professor respondeu à mesma que o intuito da greve é contra a reforma em prol do pagamento de reajustes salariais, que a duração da referida greve será por tempo indeterminado, que as reposições dos dias escolares serão feitas sem trazer prejuízo à carga horária anual dos alunos. Disse ainda que o movimento está ainda no início e que espera maior adesão por parte da população. Finalizou sua fala agradecendo a todos. Em seguida, a professora Lília Simone convidou para fazer uso da palavra o senhor Edson Fortini, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gricema, e este ressaltou que já se encontra na sede do Sindicato Rural um abaixo-assinado que sinaliza contra a reforma e convidou a todos que assinem o referido abaixo-assinado e que esse será encaminhado em data oportuna às entidades responsáveis. O senhor Edson finalizou a sua fala, foi parabenizado pelo presidente desta casa e, em seguida, o senhor Mauro Florentino fez a leitura do ofício número 0045/2017 do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Gricema, senhor José Davi Ervilha, justificando sua ausência por estar em viagem a Belo Horizonte. O presidente passou a fala para a professora Lília Simone e esta convidou o professor Fabrício Moura para as considerações finais em nome de todos os professores envolvidos no movimento previsto. O professor Fabrício agradeceu a todos e ressaltou a responsabilidade do movimento para com a reposição dos dias letivos que serão cumpridos. Na oportunidade, o presidente da Câmara convidou a professora Vilma Pereira de Souza Toledo para fazer uso da palavra. Esta prestou esclarecimentos à comunidade sobre a reposição dos dias letivos e ensejou que aqui estão presentes também membros do colegiado da Escola Estadual Prefeito Antônio Arruda,
que também apoia o movimento grevista dos professores, encerrou agradecendo aos presentes e a fala foi reconduzida ao presidente da Câmara. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário da Casa, Mauro Florentino, para que fizesse a leitura da moção de repúdio à reforma PEC 287/2016, formulada por essa Casa. O texto da referida moção enseja o retrocesso que será trazido por tal reforma e os prejuízos para os trabalhadores que anseiam se aposentar. O presidente colocou em apreciação a referida moção aos vereadores, sendo aprovada por unanimidade. O presidente agradeceu a presença da população e a participação de todos. A presente ata foi redigida e assinada por mim, Mauro Florentino, secretário ad hoc, e também pelo professor Darlan do Carmo, que nos auxiliou nos trabalhos, pelo presidente, pelos vereadores e pelos presentes que desejarem assinar a presente ata.
A ata vai receber as três correções. Nós estamos aqui agora. Nós estamos fazendo aqui pequenas correções, que é de nome e da formação também aqui do Silvio, que já se formou, é o advogado. E a já consta a aprovação, que nós assim acreditamos, né, mas o ato simbólico nós temos que promover. A presente moção, aqui apresentada, está em votação. Os vereadores que queiram aprovar, permaneçam como estão. A presente ata lida vai ter as pequenas correções que foram aqui solicitadas. Está em discussão. Os apontamentos já foram recolhidos. Vou só aguardar o Batista para colocar em votação. A presente ata, após lida, está em votação. Os vereadores que queiram aprovar permaneçam como estão. Ata da 4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal, com o propósito de promover a moção de repúdio à reforma previdenciária, foi aprovada e seguirá para o seu destino, que é o Planalto. Né? Assim seja, né? Quero agradecer a todos que aqui permaneceram, de modo bem especial a todos que participaram da tribuna e que nos ajudaram aqui a organizar essa reunião aqui, essa equipe aí que mostrou força, mostrou união e fez um trabalho muito bonito, apresentação, talvez uma das reuniões mais bonitas que a Câmara já promoveu. Quero te agradecer, Darlan, de coração aí pela participação, foi muito importante aí o auxílio ao Mauro. Dessa forma, nós vamos encerrar a reunião agradecendo a todos. Da mesma forma, começamos com a democracia e vamos encerrar. É assim que se faz, é assim que se cumpre com o nosso dever. Muito obrigado, uma boa noite a todos que nos acompanharam pela TV, pela rádio, da plateia que ainda persistiram. Vou convidá-los para a próxima reunião do calendário, é a reunião do dia 30, agora de março, que acho que vai dar na quinta-feira. Quinta-feira que vem. Então, fica todos já convidados. Muito obrigado, uma boa noite. Até quinta.